Rádio ABC.
Rádio ABC.
Ana Lopes, altíssima astral.
Sempre, sempre com mais alto astral e energia positiva do rádio brasileiro. Eu quero pedir o carinho de vocês para todos os sábados, a partir da 1 hora da tarde, prestigiarem o nosso programa. Com o mesmo carinho, das 13 às 15 horas, programa Anael Lopes Show.
O programa Futebol Sustentável da Federação Paulista convida você, torcedor. Venha torcer pelo Azulão do ABC no Paulistão 2018. Neste sábado, dia 24, às 21h30, no estádio Anacleto Campanella. Tem São Caetano e São Bento. E o melhor, você, torcedor, aproveite. Troque 2 garrafas PET por 1 ingresso para torcer e apoiar o São Caetano no Paulistão. Promoção válida só para os primeiros 3 mil ingressos. Garanta já o seu nas bilheterias do estádio Anacleto Campanella e na sede da AD São Caetano. Uma iniciativa, Federação Paulista de Futebol e realização EL Marketing Esportivo.
Revista Merck News. Há 23 anos levando qualidade de vida para você. Com entrevistas e matérias de interesse sobre tudo o que acontece em Santo André e na região. Além de muitas dicas nas áreas de turismo, gastronomia, entretenimento, saúde e beleza. Merck News, a mais antiga do ABC. Feita especialmente para você. Acesse mercnews.com.br e veja a revista digital ou ligue 4437-3868 para mais informações.
Neste domingo, a Rádio ABC transmite Santos e Santo André pelo Paulistão 2018. Saiba tudo sobre o jogo a partir das 7 da noite, direto da Vila Belmiro. Acompanhe este jogão de bola pela internet, pelo aplicativo da Rádio ABC ou pelo AM1570. É a equipe ABC de Esportes, comando Ismael Alves, junto com Ramalhão. ZYK 651, Rádio ABC 1570, para toda a Grande São Paulo, via internet para o planeta. Jornalismo, esporte, entretenimento, música e a sua participação. Rádio ABC,
ao seu lado.
Estamos iniciando neste instante mais uma edição de seu programa Semeando a Boa Nova, levado ao ar todos os sábados das 8 às 10 horas da manhã. O programa Semeando a Boa Nova é uma realização do Núcleo Espírita, o Semeador de Santo André, e oferece semanalmente a você um tema da atualidade, analisado diante dos ensinamentos da filosofia espírita de Allan Kardec. Participe enviando-nos sua pergunta ou comentário e concorra ao sorteio de um livro espírita.
Horas, 1 minuto, bom dia para você que está acompanhando a programação da ABC. Você esteve lá atrás com o Valdeci Matioli no Madrugada Especial, depois Leandro Lopes com o programa Leandro Lopes. Aliás, o Leandro está deixando aqui os estúdios da ABC, um ótimo programa. E você fica conosco agora, nós vamos juntos até as 10 da manhã com o Semeando a Boa Nova, um programa que estuda, analisa temas do nosso dia a dia de acordo com os ensinamentos espíritas kardecistas. O programa Semeando Boa Nova é realizado pelo Núcleo Espírita O Semeador de Santo André e conta com a sua participação. Você pode, se preferir, escrever para nós. Rua Itapiranga 312, CEP 090-50-240, Santo André, São Paulo. Pode também mandar um e-mail para a gente, programa sbn@gmail.com. Pode ligar para nós no fixo 44-35-90-20. No celular 997-666-555, aliás, nesse número para você também mandar mensagens e WhatsApp ou SMS. Também estamos no Facebook, você acessa a nossa página Semeando a Boa Nova, curte lá, compartilha, fala para os seus amigos que você está nos ouvindo. Se preferir, acesse o Facebook Live da Rádio ABC e assiste o nosso programa aqui com as câmeras do estúdio. Daqui a pouquinho nós vamos estar com as câmeras já ligadas. E também pode nos assistir pelos canais do YouTube. Acesse lá o YouTube e veja lá a nossa imagem, a mesma imagem do Facebook, só que agora pelo YouTube da Rádio ABC. Programa Semente da Boa Nova, hoje com o tema Existe Céu e Inferno? E para falar para a gente sobre esse tema, estamos recebendo aqui com muito carinho a Deolinda Couto, que é atuante tarefeira da Casa Assistencial Espírita Geraldo Ferreira de Santo André. Deolinda, bom dia e seja mais uma vez bem-vinda aqui ao Semente da Boa Nova.
Bom dia a todos, é muita alegria estar aqui com vocês, muito bom mesmo.
Nós
Obrigada.
Estamos contentes por você estar com a gente aqui. Lá na mesa de som está o Emerson, fazendo esse som bonito, chega até você aí. A nossa equipe toda postos, os telefones, o Valdir e o Danilo, aqui com a gente no estúdio, o Marinho, a Clarissa e a Suzete. Hoje vamos falar sobre esse tema tão importante, existe céu e inferno? Muito bem, a gente começa aqui tentando entender um pouquinho essa pergunta, tema de hoje, existe céu e inferno, é porque o homem sempre teve ideias a respeito do céu, ideias a respeito do inferno, do pecado, do castigo. Vamos estudar isso aí hoje de acordo com os princípios da filosofia espírita de Allan Kardec. Deolinda, a gente começa perguntando para você a respeito dessa visão do espiritismo. De acordo com o espiritismo, existe um lugar físico, um lugar específico no universo que a gente chame de céu ou inferno, que as pessoas vão para lá conforme tenham tido méritos ou tenham penas a cumprir? Existe esse local? Ou esses locais de céu e inferno?
O que acontece assim, vamos dizer que é uma condição mental da pessoa. Não existe um lugar específico. Porém, como nós temos na nossa vida, conforme nós vamos vivendo, nós vamos tendo as nossas atitudes, nós vamos criando para nós as nossas penas e as nossas recompensas. Uhum. Então, o que acontece? Quando nós desencarnamos, nós vamos para os locais aonde nós nos afinizamos. Vamos dizer que vamos todos para um único condomínio onde todo mundo faz a mesma coisa que gosta. Uhum. Então, se nós podemos dizer que se nós somos do bem, que nós nos esforçamos para fazer o bem, então nós vamos para um local onde as pessoas todas se afinizam com essa questão do bem. Já no questão, como o pessoal fala, do inferno, é algo que foi falando durante séculos, que caiu um pouco isso no final do século XIX, com a vinda do livro, inclusive, O Céu e o Inferno, da doutrina espírita, é que mostra para nós que este inferno é realmente o que nós vivemos agora. O que nós, não é porque nós desencarnamos que nós passamos a ser santos. Então, se nós formos criminosos aqui, lá no mundo espiritual, nós vamos estar num local onde pessoas realmente se afinizam com isso que nós fizemos. Então, podemos também dizer que lá vamos subdivisões. Há vários, há espíritos que se juntam por afinidade, por maldade. Tem espíritos intelectuais, mas muito perversos ainda, e vão se juntando. Os espíritos fofoqueiros, todo mundo lá se junta para conversar, para falar da vida dos outros. Então, vamos dizer assim, que é uma condição mental, não é um local geográfico, não existe determinado local. Então, é uma questão mais mental, é uma escolha nossa na realidade, porque eu é que digo, a responsabilidade é minha. Onde eu quero ir depois, não é? Uhum.
Marinho, essa questão do homem dizer que existe céu e inferno, dessa referência, parece que as pessoas têm necessidade de ter uma referência física, geográfica, localizar por GPS, latitude, longitude, onde fica o céu e o inferno. Evidentemente, a Deolinda explicou muito bem isso, não tem esse local físico. Mas por que se alimenta isso até hoje? Por que se pensa nisso? Há uma necessidade das pessoas entenderem isso como um local físico? É necessário isso?
Então, Turíbio, veja bem, nós, todo o processo de conhecimento, todo o processo de compreensão das coisas, se passa dentro dos limites da nossa capacidade, né? Então, para nós, homens, mulheres, humanidade em geral, nós estamos inseridos dentro de uma situação, um contexto, em que nós todos os dias estamos vivendo a questão do espaço, a questão do tempo, a questão da forma. Então, nós ainda não temos na nossa capacidade de conhecimento, na nossa, vamos assim dizer, no nosso cérebro propriamente dito, a condição de compreendermos coisas que estejam além daquilo que é o nosso dia a dia, aquilo que é a nossa realidade, que é o tempo, o espaço e a matéria, né? Então, quando nós falamos, vamos pegar por exemplo, quando falamos em Deus, né? Por que que nós, homens, a humanidade, quando fala em Deus, logo imagina, logo visualiza um senhor, homem, de barbas brancas, que está lá no céu, perto das nuvens? Por que que a gente idealiza Deus assim, né? Porque nós usamos aquilo que para nós são as nossas referências, né? Então, para nós, quando a gente fala de alguém, nós estamos falando de uma pessoa. Então, nós visualizamos Deus como alguém, como uma pessoa, e ficamos dando atributos a ele de acordo com aquilo que a gente conhece. E aí chega a doutrina espírita, né, e diz para nós assim: olha, existem mais coisas do que o tempo, existem mais coisas do que a matéria e o espaço, né? Existe o espírito também, que não é necessariamente o tempo que nós conhecemos, não é a matéria que nós conhecemos e não é o espaço que nós conhecemos. Então, o que que é o espírito, né? Mas aí a gente não consegue visualizar aquilo porque não cabe ainda na nossa capacidade cognitiva alguma coisa que seja fora do nosso horizonte, né? Então, é por isso, Toríbio, que nós tendemos a descrever as coisas do céu, vamos assim dizer, as coisas da alma, as coisas do espírito, com as referências que nós temos. Então é difícil da gente imaginar, você vai para o céu, né? Eu prefiro dizer porque que eu vou para o céu do que eu vou para o inferno, né? Então você vai para o céu, né? Aí imediatamente nós pensamos no céu como um lugar físico, né? Ponto, porque é como nós estamos habituados a raciocinar, né? A Deus te ajude. A gente vai pensar em Deus, aquele senhor bondoso, maravilhoso, que vai. E na dimensão espiritual, tudo isso se transcende. Nós temos ainda aprendendo a lidar com isso. Aliás, Toríbio, essa é a razão principal, uma das finalidades da doutrina espírita, que é nos preparar para essa nova dimensão, que é a dimensão espiritual. O dia que nós, que for natural para nós, falarmos em tempo, falarmos em matéria, falarmos em espaço e falarmos em espírito, o dia que for normal para nós isso, nós vamos abrir muito. Por isso eu quero reforçar aqui a colocação da Deolinda, de que, na realidade, o Espiritismo nos ensina, né? Um dos primeiros capítulos do Livro dos Espíritos, depois o livro Céu e Inferno trata isso muito bem, explicando para nós que na concepção espírita, na filosofia espírita, o céu e o inferno não é um lugar. Porque o espírito não necessariamente tem um lugar. O céu e inferno o céu e o inferno é um estado mental, um estado de alma, né? Nós vamos falar mais sobre isso no programa para não me estender sozinho aqui.
8 horas 11 minutos, nós estamos aqui ao vivo pela ABC com o Semenda Boa Nova. Lá na mesa de som agora mudou. Agora está lá o homem da 66 Web. Aliás, bacana a programação, hein? Parabéns. Luiz Idoro está aí com a gente para fazer esse som mágico chegar até você aí pelas ondas da ABC. Você que nos acompanha pelo Facebook Live, as câmeras já estão ligadas, a imagem já está aqui. Você vê aí que a nossa frente à direita aqui está Deolinda, de óculos branco aqui, ó, todo caracterizado. Aqui do meu lado direito extremo aqui está Clarissa, na minha frente está a Suzete e aqui do lado escondidinho, só dá para ver um pouquinho na cabeça dele, o Marinho que vai virar agora para as câmeras aqui.
Obrigado pela referência. Você podia ter falado a careca.
Não falei, era a cabeça. Falei, a cabeça. A gente aqui tem. Não, a gente tem respeito e tem medo também, né? Para o chefe, assim, né? Mas ele está aqui, só dá para ver um pouquinho do rosto dele aqui. Nós estamos aqui ao vivo falando hoje sobre uma pergunta a tema: existe céu e inferno? Liga para cá, participa, dá a sua opinião. Vai lá na nossa página no Facebook Live ou no YouTube, deixa lá a sua pergunta. No YouTube não dá para você fazer pergunta, escrever nada, mas aqui dá para deixar a sua no Facebook Live e também na nossa página no Facebook do Semenda Boa Nova, você pode deixar a sua mensagem também. No WhatsApp, 997-666-555. para você fazer perguntas também, se você quiser. A Deolinda está com a gente hoje falando sobre esse tema tão importante que é a, se existe céu e inferno. Deolinda, por duas vezes nós citamos aqui, você citou e o Mário também, um livro chamado Céu e o Inferno. Quem é que vai comprar um livro com esse título, Céu e Inferno? Do céu tudo bem, mas do inferno? Que esse livro fala se existe céu, inferno? Que explica para a gente como, o que, que é esse livro, Deolinda? Conta para a gente.
Bom, Kardec, né? O Allan Kardec, codificador da doutrina espírita, ele foi muito feliz, porque ele não supôs, né? Ele simplesmente pesquisou e concluiu. E o livro Céu e Inferno, ele veio trazer para nós assim, um esclarecimento muito grande do que é o céu, do que é o inferno, do que é o purgatório, que talvez a gente vai falar um pouquinho do famoso purgatório. Mas o que ele fez? Ele conversou com os espíritos, ele dialogou com várias categorias de espíritos que se manifestaram lá no local onde eles trabalhavam, né, na sociedade espírita. Que, lá em Paris. Então, através deste contato, ele foi fazendo algumas conclusões baseadas em fatos na vida de como esses espíritos passaram quando desencarnaram, quando morreram. Então, o espírito morreu, então ele vinha contar as experiências deles depois no mundo espiritual. Tanto é que foi a partir desses depoimentos, dessas entrevistas que ele teve com esses espíritos, que ele elaborou o Código Penal da Vida Futura, que está inclusive no livro Céu e Inferno, no primeiro capítulo. E isso para nós é algo assim que abriu a mente. E na época, inclusive, que a teologia, né, naquela época, no século XIX, em que as pessoas falavam do céu e inferno como alguma coisa eterno, que nunca mais. Então você morria, ia para o céu ou para o inferno e ficaria lá nas suas penas eternas. E aí o livro trouxe alguma coisa diferente, um local transitório. Então, quando você desencarna, você vai para um local, de acordo com a sua condição mental, aquilo que você viveu, aquilo que você fez, as suas atitudes e os seus atos, mas é um local transitório, não é uma pena eterna. Então, este livro, ele é assim, é tão esclarecedor e tão cheio de esperança, vamos dizer assim, para todos nós, que o que acontece deveria ser lido por todos, pelos católicos, pelos nossos irmãos evangélicos, por todos eles, inclusive pelos espíritas, que às vezes não leem, né, todos os livros, mas ele é de suma importância para nos dar um esclarecimento. Porque para nós é muito interessante assim, a gente acredita na vida após a morte, mas a gente não se preocupa com a vida futura. Então, assim, como eu estou vivendo hoje, tenho condição de ser melhor hoje? Então, quando a gente acha que lá no mundo espiritual eu posso vir sofrer as consequências do que eu faço hoje, então eu posso mudar o meu mental, mudar as minhas atitudes e me melhorar. Então, esse livro é fantástico, é muito lindo mesmo e todo ele feito em conclusões, em experiência, né, com o que Kardec fez com os espíritos desencarnados.
Aliás, você que está na nossa audiência aí, a Deolinda está citando um livro, Céu e Inferno. Eu vou pedir para a Clarissa depois colocar a imagem da capa do livro na nossa página no Facebook. Esse livro tem um subtítulo, e o subtítulo dele é muito interessante que você saiba qual é. É A Justiça Divina Segundo o Espiritismo, né? E este livro tem uma característica, na segunda parte dele, ele traz lá, o Kardec apresenta quase 70 depoimentos de espíritos contando, né, para as pessoas o que é que eles sofreram do outro lado, né? Então é muito, ou sofreram, ou que eles vivenciam do outro lado a partir daquilo que eles fizeram aqui. Então é importante para você conhecer um pouquinho mais sobre esse livro. Dá uma passada lá, já ia falar.
Nossa, e tem casos que você fala assim, nossa, a gente está vivendo isso hoje. Eu estou vivendo isso na minha família hoje. São casos, assim, bastante, por isso que eu falo, cheio de detalhes, mas uhum. Cheio, assim, de muito conhecimento e, né, deixa a gente com a mente até aberta, assim, fala, pô, não quero isso pra mim depois, né, quando eu morrer, então vamos melhorar agora, fazer diferente agora, né?
Ser uma pessoa melhor, né?
Ser uma pessoa melhor.
8 horas e 17 minutos, Clarissa, como é que nós estamos aí nas redes sociais?
Tribio, bom dia a todos os ouvintes, eles já estão se manifestando, mandar um abraço para todos eles e convidar, né, para fazer perguntas sobre o tema de hoje. Mandar um abraço para Patrícia Labargue, Eros Marqueto, Luiz Carlos Gimenez, a Mônica Velma, que inclusive mandou um comentário, né, que ela falou que o inferno existe dentro de nós, com pensamentos, sentimentos e atitudes. E mandar um abraço também para a Dona Vera e o Antônio Carlos, que são nossos ouvintes do Jardim Teles de Menezes de Santo André. Turiba, eu queria fazer um comentário sobre o que a Deolinda falou sobre a justiça divina, né? Esse livro ele nos esclarece tanto, assim como a doutrina espírita, sobre a bondade de Deus, sobre a bondade do nosso Pai, né? O que Jesus já vinha falando. Jesus nos apresentou um Deus amoroso, um Deus justo, um Deus misericordioso, que entende as nossas dificuldades. É praticamente inconcebível pensar que a gente iria para uma condição eterna, dependendo da atitude que a gente teve aqui, né? E isso é totalmente contrário à bondade do nosso Pai. É só a gente pegar como exemplo nós pais, né? Quando um filho pede alguma coisa pra gente, a gente procura fazer o melhor pra ele, dentro ainda das nossas imperfeições, das nossas dificuldades. Imagina pensar em Deus ainda. Então, quando a gente pede algo pra Deus, quando a gente tem vontade de progredir, de melhorar, é claro, ele na sua perfeição, ele vai fazer o melhor por nós. Ele nos ama, ele é misericordioso, compreensível. Então, esse livro, assim como a doutrina, ela explica o que Jesus já nos dizia há mais de 2000 anos. A bondade, a misericórdia e o amor que Deus tem por cada um de nós, né? Compreendendo as nossas dificuldades e oferecendo sempre oportunidades, né, para a gente melhorar.
Exato. 8 e 18. Ô, Deolinda, na tradição da religião católica, fala-se muito que existe um local chamado purgatório, que é como um destino, segundo a tradição católica, um destino transitório para as almas aí, enquanto elas não vão ainda para um lugar definitivo, eterno, chamado céu, né? E também não vão para o inferno. Na filosofia espírita tem esse local aí, transitório, aí, chamado de purgatório? Tem isso? Tem algo semelhante a isso?
O purgatório foi algo que, vamos dizer, colocado pela Igreja Católica de uma forma muito interessante. Porque era assim, o inferno era para as pessoas que tinham feito delitos gravíssimos. E o céu era para as pessoas boníssimas. Uhum. E aí tinha aquelas pessoas que tinham feito faltas leves, né, não tão graves. E para onde elas iam? Não eram tão ruins como aqueles que iam para o inferno, mas também não eram boas para ir para o céu. Então eles juntaram o purgatório. Essa questão do purgatório era para aquelas pessoas, então, que ficavam ali se depurando, porque purgatório vem de purgante, se a gente for ver pelo lado do organismo, a limpeza orgânica, ou purgar significa purificar. Então, a pessoa ficava ali se purificando. Foi aí, foi por conta desse nome, inclusive, que começou as indulgências, a venda das indulgências, não é, que causou... Martin Lutero ficou totalmente, né, horrorizado com isso, porque as pessoas então vendiam para as pessoas indulgências para que eles não fossem para o inferno, mas que ficassem no purgatório. E a partir daí, as pessoas, isso virou um local, vamos dizer, intermediário. Dentro da doutrina espírita, nós não acreditamos no purgatório. No caso, para nós, o purgatório é a vida da nossa aqui. Através das nossas dores, dos nossos sofrimentos, das nossas aflições, daquilo que nós vamos passando na nossa vida, como encarnado mesmo, nós já vamos purgando muitos daqueles erros do passado, aqueles delitos que nós cometemos. Então, veja só, nós somos responsáveis e estamos, então, purgando aquilo que nós cometemos, principalmente em relação às outras pessoas e em relação a nós também, né? Ao nosso corpo físico, principalmente. Então, é algo... estamos purgando? Existe o nosso purgatório? Nosso purgatório é agora, encarnado, né? Uhum. Então, no dia a dia, nós vamos expurgando mesmo esses delitos que nós cometemos, as nossas falhas. Então, não existe um local no mundo espiritual, físico, né? Físico, não. Aliás, físico é pouco que existe.
Ô, Suzete, não é mais fácil as pessoas conviverem pensando que vão para o inferno, que vão para o céu? Não é mais fácil ficar isso do que ficar, pô, e agora? Vou ter que sofrer depois que eu morri, acabou? Eu pensei que ia ficar volitando num lugarzinho só com anjo, e vou para um lugar lá, vou sofrer. Não seria mais fácil as pessoas terem essa ideia de céu e inferno? Não é mais fácil? Ou mais cômodo?
Essa ideia de céu e inferno, mais fácil, mais cômodo, se a gente for parar para pensar, De que forma que a gente está levando a nossa vida? Né? De que forma que a gente vai, saindo daqui, para onde é que a gente vai? O que, que a gente vai fazer do outro lado? Eu acredito que seria muito mais, é muito mais difícil. O que pode acontecer é que, no sentido de eu fazer as coisas e ter um lugar me esperando, então, se o céu vai me esperar, então, excelente, tranquilo, se as pessoas pensarem assim, está ótimo, maravilhoso, é só fazer aquilo que me cabe, e aí, de acordo com as outras doutrinas, se eu fizer alguma coisa de errado, eu vou lá, me confesso e vou direto para o céu. Se eu fizer alguma coisa de errado, eu vou para o inferno, mas eu também tenho essa possibilidade de também ir lá, me arrepender antes de ir para o inferno, ter a extrema-unção no último momento da minha morte, né, antes da minha morte, e vou direto para o céu. Só que isso não dá trabalho, né? E o que o Espiritismo nos propõe é que a gente faça esse trabalho de reforma íntima, de transformação. Porque se a gente for parar para pensar nesse céu eterno, quem gostaria de ficar numa condição de como seria esse céu, se a gente for parar para analisar o que dizem aí as tradições religiosas? Um lugar de tranquilidade eterna, muitas vezes com a figura de anjos, muitas vezes com a figura de uvas, né? De tranquilidade. Mas, se a gente for pensar no período das nossas férias, por exemplo, quando a gente fica ali na ociosidade, tem uma hora que aquilo cansa. Será que o céu eterno, ele também não seria cansativo em determinado ponto? As pessoas que estariam nesse céu, elas iriam se desenvolver? E outra, se eu estou nesse céu e as pessoas que eu amo não estão ali junto comigo, um filho, um ente querido, estão numa outra condição, será que eu ficaria em paz? Isso sairia da minha memória? Porque dizem que quem vai para o céu e se um ente querido vai para o inferno, Deus apaga da nossa memória. Então, eu ficaria em paz, eu ficaria tranquilo sabendo que uma pessoa querida estaria no purgatório ou no inferno? Recentemente, eu estava viajando com o Fernando e a gente passou na frente de uma penitenciária. E aí me veio uma cena que ficou muito dolorida para mim, porque eu vi que existe uma fila gigantesca de mães e mulheres, que geralmente são as mães e as mulheres que vão visitar os presos. E aí você vê que existe uma condição do sofrimento humano. Uma mãe, uma esposa, uma filha que está visitando aquela pessoa que está ali no cárcere. Se aqui na Terra a gente tem essa condição, então meu filho foi lá, meu marido foi lá, ele errou e hoje ele está pagando, está dentro de um presídio, e eu vou lá na condição de visitá-lo, se eu vou para um céu eterno, como é que eu penso nesse filho também, dentro dessa dimensão? Então, é cômodo a gente pensar num céu eterno, é cômodo a gente pensar no inferno eterno, para onde vão aquelas pessoas que a gente não gosta, que a gente considera que estão abaixo daquilo que a gente acha que é o ideal. Mas, se a gente for parar para pensar dentro da nossa realidade, não é assim que a gente vive. Porque a gente tem compaixão, principalmente para aqueles que estão mais próximos a gente, como essas mães que vão aos presídios visitar os seus filhos que estão lá, né? E nessa condição de querer dar mais uma chance para aqueles que erraram.
Bom, são 8h25. Marinho, você queria fazer um comentário?
Eu gostaria de, talvez com outra perspectiva, reforçar tudo o que foi colocado aqui, né? Mais uma vez, quando nós estamos diante das circunstâncias da vida, né? Principalmente quando nos acontece alguma coisa desagradável, né? Quando acontece um fato trágico, quando acontece alguma coisa que nós não queremos, que a gente diz que é uma infelicidade, este é o momento em que nós normalmente fazemos uma pergunta, né? Por que aconteceu comigo isso? Né? Dependendo se apresenta nessas situações, nós vamos perceber que acabamos sempre transferindo para alguma coisa que está fora de nós. Né? Então, a ideia do céu, a ideia do inferno, ela é igual. É alguma coisa como se fosse algo externo a mim. É um lugar, na concepção que a gente acabou de dizer, ou é uma situação para onde a gente vai. Quer dizer, nós não pensamos que é a proposta que a doutrina espírita acaba nos levando, né? Que esse chamado céu, esse chamado inferno, ele não vai estar em lugar nenhum fora de nós. Ele vai estar dentro de nós, né? E nós vamos estar no céu todas as vezes que nós estivermos com a consciência tranquila, todas as vezes que nós estivermos diante de um fato muito agradável, diante de uma alegria, a gente vai estar no céu. Da mesma maneira, a gente vai sentir dentro de nós o inferno todas as vezes que nós tivermos um remorso, tivermos um sentimento de culpa, todas as vezes que algo que afeta um ente querido nosso nos entristece, aquele momento, aquele sentimento que está dentro da gente, é o que podemos dizer, entre aspas, né, que seja o céu e o inferno do espírita, né? É aquele estado de alma que está dentro de nós, né? E o problema é que o céu e o inferno não acontecem só para o espírita, para a filosofia espírita. O céu e o inferno acontecem só depois que a gente morre, né? Ele está dentro da alma, ele acontece independentemente se a gente está encarnado ou desencarnado, né? Aí é que vem talvez a uma compreensão maior, né? Por quê? Porque nós podemos nos enganar. Vamos pegar, por exemplo, o céu momentâneo dos corruptos que a gente está vendo por aí toda hora, né? Enquanto eles estão na utilidade, na palavra de estarem usufruindo tudo aquilo, eles estão naquele céu. Mas só que esse é um céu equivocado, porque é um céu que é construído sobre a infelicidade do outro. É um céu que é construído sobre os males que foram gerados aos outros, né? Aquele céu vai embora logo. Na hora que a consciência mostrar, na hora que a verdade se apresentar dentro dele, mostrando toda a infelicidade que ele gerou, aquela sensação de céu interno, a sensação de poder, ela imediatamente vai se transformar no inferno. No inferno dentro dele, na consciência dele, né? Ele mesmo vai se julgar, né? Então, acho que nós temos muito a falar sobre isso no transcorrer do programa, porque vamos descaracterizar a ideia de que é alguma coisa que está sempre fora da gente, né? Que qualquer bem, qualquer felicidade, qualquer alegria, seja alguma coisa que esteja fora de nós. Vamos buscar ver como é que o Espírito nos ensina a buscar isso dentro de cada um de nós.
8h29, Clarissa, como é que nós estamos aí nas redes sociais, hein?
Temos manifestações e perguntas, Turíbio. Gostaria de mandar um abraço para o Ricardo Leão Neto, a Rose Caio, Luiz Carlos Jimenez, a Mariana Costa. Ela comentou uma passagem do livro Céu e Inferno, falou que é uma muito bonita, que é uma mulher, né, uma senhora, amiga da esposa do Sr. Kardec, que quando encarnada, quando viva, ela sofria de diversas moléstias e que o médico terreno não conseguia descobrir, né, que os médicos aqui da matéria. E aí depois, com a mensagem, ela esclarece que ela foi um médico em outra encarnação e teve experimentos irresponsáveis com seu paciente. Então foi uma nova oportunidade dela reparar todos esses erros. Muito bonito, né? Obrigada, Mariana, por compartilhar com a gente. Deolinda, tem uma pergunta da Ana, do México, que a gente vai deixar para você para o próximo bloco. A Ana, ela mora no México, ela enviou a pergunta antes do programa começar. Era mais ou menos umas 2 da manhã aqui, acho que no México devia ser umas 10 da noite, mais ou menos, né? E ela sabia do tema e já mandou a pergunta para a gente. Ela gostaria de perguntar se o inferno foi uma invenção do homem para afastar as pessoas do mal através do medo, ou ele foi criado pela nossa consciência para nos punirmos por nossas faltas?
Pois é, você vai responder já, Deolinda, porque agora o nosso querido amigo lá, o Sete Belo, o Galo Sete Belo, é o apelido dele lá na Web 66, o Luiz Idola, aliás, ele até gosta, né, Luiz? É uma forma carinhosa de se referir, né? O Luiz vai fazer as inserções comerciais, nós vamos voltar já já. Liga para a gente aqui, 44-35-9020, 997-666-555, para você ligar e também mandar mensagem via WhatsApp ou SMS. Passa na nossa página no Facebook, curte lá, compartilha, ou no Facebook Live da Rádio ABC, você deixa lá sua mensagem também para a gente e curta a imagem em tempo real. Só que agora, durante o intervalo, a imagem fica, mas não vai ter o som aqui do estúdio, né? É o som da rádio só que vai aparecer lá. Fica sem o som no Facebook Live. No YouTube nós também estamos lá, mas no YouTube dá para ouvir também o som, né, da rádio, né, que vai durante o intervalo. Voltamos já já.
Você está ouvindo o seu programa Semeando a Boa Nova, levado ao ar todos os sábados das 8 às 10 horas da manhã. Oferece semanalmente a você um tema da atualidade, analisado diante dos ensinamentos da filosofia espírita de Allan Kardec. Participe, enviando-nos sua pergunta ou comentário e concorra ao sorteio de um livro espírita. O programa Semeando a Boa Nova é uma realização do Núcleo Espírita O Semeador de Santo André.
Você não precisa mais sair de casa para comprar livros espíritas, espiritualistas e de autoajuda. O Mega Livros leva até você com rapidez, sem pagar mais. Acesse www.megalivros.com.br, a sua livraria virtual. Ou ligue para 3186-9777, de segunda a sexta-feira, das 8 da manhã às 5 da tarde.
Rádio ABC. Rádio ABC.
Ter uma renda extra é bom, não é? Agora, se puder montar o próprio negócio, fica bem melhor. Pensando nisso, a Vila Rica Joias traz uma novidade. Uma loja exclusiva para atender lojistas e revendedores. E ainda você terá toda a orientação e treinamento para iniciar seu próprio negócio. Então revenda pratas e folheados da Vila Rica Joias. Mas atenção, somente a loja 19 atenderemos no atacado. E na loja 5, no primeiro andar, você encontra tudo no varejo. Pratas, folheados, relógios e perfumes. Com tudo isso, dá pra fazer um bom negócio, não é? Então acesse nosso site e conheça nossas novidades. www.vilaricajoias.com.br. Vila Rica Joias, Praça do Carmo, 71, Centro de Santo André. Informações ligue 4438-0999. Vila Rica Joias, o presente ideal está aqui.
Gente amiga, todo sábado de 10 da manhã a 1 da tarde, programa João Ferreira, o programa da família brasileira. Tem a lembrança, o gravando e regravando, a hora do cafezinho, cuidando da sua saúde, o esporte, os debates populares e o melhor, a sua participação. Todo sábado de 10 da manhã a 1 da tarde, antes de Anael Lopes Show, programa João Ferreira.
João Ferreira, o amigo da família brasileira.
O rádio é o veículo de comunicação com maior alcance nos dias atuais. Você não precisa parar o que está fazendo para ouvir o rádio. Você não precisa nem mesmo ter um rádio para ouvir rádio. Basta dar uma volta no comércio, ligar o som do carro ou deixar tudo em silêncio, para que em algum momento você escute aquela voz transmitida pelas ondas do rádio.
Prepare-se.
Pois é, se sua empresa está no ar, está no ouvido do povo. Anuncie no rádio.
Anuncie na Rádio ABC. 4435-9000.
Você precisa de médicos, dentistas e exames e não tem convênio médico? Agora em São Bernardo do Campo tem a Medic Mais, uma clínica completa para você e sua família. Na Medic Mais você tem dentistas de todas as especialidades, ortopedia, ginecologia, análise clínica, pediatria e muito mais. Tudo isso à sua disposição. Ligue agora 4103-6677. Medic Mais está perto de você. Anote, Avenida Paulo Afonso, 141. Ao lado da Avenida Marechal Deodoro, no centro de São Bernardo. Faça seus exames e consultas médicas aqui. Ligue 4941-1810. 4941-1810. Medic Mais. Sua saúde não pode esperar em filas.
Bom dia! Com mais alegria, bom humor e informação.
Ao seu lado, 1570.
Superbanca, o melhor local para você saborear um bom café e escolher uma leitura dentre a maior variedade de revistas e periódicos nacionais e estrangeiros do ABC. Na Superbanca, você pode também saborear um delicioso almoço por quilo com a reconhecida qualidade da marca Padaria Brasileira. Visite a Superbanca, Avenida Lino Jardim, 1168 em Santo André. Aberta todos os dias das 6:30 da manhã às 10 da noite. Superbanca, o seu centro de cultura e lazer.
Você está ouvindo o seu programa Semeando a Boa Nova, levado ao ar todos os sábados das 8 às 10 horas da manhã. Oferece semanalmente a você um tema da atualidade, analisado diante dos ensinamentos da filosofia espírita de Allan Kardec. Participe, enviando-nos sua pergunta ou comentário e concorra ao sorteio de um livro espírita. O programa Semeando a Boa Nova é uma realização do Núcleo Espírita O Semeador de Santo André.
Oito horas 37 minutos, estamos retornando aqui ao vivo pela ABC com o Semeando a Boa Nova, hoje com uma pergunta a tema: existe céu e inferno? Estamos recebendo aqui com muito carinho a Deolinda Couto, que é atuante tarefeira da Casa Assistencial Espírita Geraldo Ferreira de Santo André. Deolinda, tinha ficado uma pergunta para você antes do intervalo, vou pedir para a Clarissa repetir aqui.
A pergunta é da nossa ouvinte Ana, do México. Ela gostaria de perguntar se o inferno foi invenção do homem para afastar as pessoas do mal através do medo, ou ele foi criado pela nossa consciência para nos punirmos por nossas faltas, Deolinda?
Bom, eu acredito realmente que ela foi pelo homem mesmo, inventada pelo homem. Porém, ela tem um caráter, né, religioso, ela tem um caráter psicológico. Nós estávamos até conversando na parábola do mal rico de Jesus, que ele faz essa colocação. Então, na época de Jesus, eles falavam muito ir para o seio de Abraão, que significava o céu, um local bom. E Jesus usou também essa palavra, inferno, né, para colocar a questão de mente mesmo, de atitudes, da forma como a pessoa agia na sua vida encarnado e depois como ela ficaria. Depois de desencarnado, o local onde ela estaria, que seria um local de dor, né, de ranger de dentes, que a gente ouve muito isso nos evangelhos, mas que o homem, então, criou isso como se fosse assim, olha, ou é isto ou é aquilo. O que fez também que trouxesse medo às pessoas, mas também as pessoas que não acreditam em nada, elas não se preocupam com isso, porque tem muitas pessoas que vivem só o presente. Não está preocupado com a vida futura, se tem céu, se tem inferno, não está preocupado com isso. Então, para aqueles que são muito crentes, que têm muita fé, para eles chegam a ser assim uma cerca, vamos dizer, para não extrapolar nas suas atitudes. Mas no dia a dia, então ela vai se contendo, por medo às vezes, porque realmente pensa na vida futura. Mas aqueles que não pensam, para eles é independente o que está fazendo. Mas foi criação do homem mesmo.
Marinho.
Talvez fosse interessante, eu acho que foi muito bem lembrado pela Deolinda, a famosa parábola do mal rico, não é? Para que a gente revisite ela nesse momento, para nós podermos extrair daí, talvez, na própria orientação de Jesus, nas próprias palavras de Jesus, o conceito que está aí por trás dessa ideia do céu e do inferno, né? Essa parábola conta a história, Jesus fala da história de uma pessoa que era muito rica, né? E tinha, portanto, todos os recursos, tinha todos os prazeres da vida, vivia muito satisfeito com tudo aquilo que ele tinha nas coisas do mundo aqui, né? E perto de onde ele morava, tinha um pobre que ficava, vamos assim dizer, na imagem de hoje, ficava na calçada, ficava por ali e se alimentava a expressão que o Cristo usa na parábola, que ele se alimentava das migalhas da alimentação que sobrava do mal rico. Aí aconteceu de um dia os dois virem a morrer, como assim dizer, nossa expressão desencarnar, né? E aquele que era o rico, ele de repente chegou num lugar onde ele só tinha tormentos, onde ele tinha infelicidade, ele não estava feliz, né? E de repente ele viu que o outro, que era pobre, à distância, ele viu que o outro estava junto com Abraão, não é? Que é essa expressão que ele me usou. Estava no céu, não é? E aí talvez venha o ensinamento mais importante dessa parábola, né? Quando o rico, já no mundo espiritual, pediu a Abraão, pediu na época seria o Deus, né, dos judeus na época, não é? Pedindo para que ele fosse avisar os irmãos dele, que também eram ricos, de como é que a coisa funciona, né? Falando, olha, deixa eu ir lá avisar, ou vai lá avisar os meus irmãos, que aquilo que está acontecendo com eles, ou o que aconteceu comigo, vai acontecer com eles também. Eles vão vir para cá e vão estar cheios de tormento aqui. Eles não vão estar felizes aqui. Eles estão felizes lá hoje, mas aqui não vão estar. E ensina para eles que aquele que era o pobre, ele está feliz aqui agora, né? E a resposta, né, na história que Jesus contou, é que Abel falou, não, eles já têm lá na terra os profetas. Lá na terra, eles é que têm que ouvir os profetas, não é? E esse que está aqui do meu lado, que está aqui usufruindo das benesses de estar ao meu lado, que está no céu, não é? O que ele passou na terra só foi sofrimento. Então ele quitou, olha a expressão, né? Ele resgatou, ele quitou todas as penas que ele tinha. Por isso que ele está bem agora, porque com o sofrimento ele quitou tudo, né? Então veja, eu queria destacar nessa parábola a ideia de que você não vai lá avisar seus irmãos porque ele tem os profetas. Se a gente puder substituir no conceito de hoje, é uma interpretação pessoal, eu posso estar enganado, a ideia dos profetas como as religiões, né? Que todas as religiões falam nessa essência, né? Do bem espiritual. É. E agora, depois de tanto tempo, depois de quase 2000 anos, né? Ou seja, 150 anos atrás, chega o Espiritismo, através de Allan Kardec, que vem esclarecer isso. Quer dizer, interessante que Allan Kardec pega esta parábola, né? Coloca no livro do Evangelho segundo o Espiritismo, como uma referência da importância de nós nos conscientizarmos de que aquilo que nós temos que fazer em favor dos outros é que vai ser a nossa salvação. Esta parábola aqui acaba sendo quase que a base de fora da caridade não há salvação. E então, o Espiritismo que vem, de uma certa maneira, entre aspas, no bom sentido, né, combater o materialismo, que é aquela ideia do rico que só se usufrui, é até mesmo a ideia daquele que tem recursos materiais e só fica usufruindo dos materiais, ou que corre atrás dos recursos materiais, não é só o rico, né? Nós temos muitos pobres que também não pensam na parte espiritual e vivem anseando as coisas materiais, né? Então, à medida que nós começamos a inserir a questão da vida futura, à medida que nós começamos a perceber na vida que vai ter após a morte, né? Como é que eu vou chegar lá? O que, que eu preciso fazer hoje para chegar lá? Essa é a essência de todos os ensinamentos espíritas, né? Que estão consubstanciados em obras como essa, chamada O Céu e o Inferno.
8h44, estamos aqui ao vivo pela ABC com o Semana da Boa Nova, hoje com a pergunta, a tema, existe céu e inferno? Quero lembrar você que todos aqueles que nos contatam, seja pelo Facebook Live, ligando para cá ou mandando mensagens para a gente, concorrem com o brinde ao Livro Espírita, gentilmente cedido pelo IDEAL, Instituto de Divulgação Espírita André Luiz de São Paulo, e também gentilmente cedido pela editora Fonte Viva de Belo Horizonte, Minas Gerais. Ganhadores a semana passada foram a Tereza de Oliveira Gibelli e o Renato Lima. Ambos já sabem, parabéns, e daqui a pouquinho nós vamos anunciar o ganhador ou ganhadora da primeira hora de hoje. Sábado que vem, próximo do Semana Boa Nova, vai estar conosco aqui o nosso companheiro Hilário Rocha com o tema, outra pergunta, pergunta tema, como ouvir o nosso anjo da guarda? E hoje está com a gente a Deolinda Couto falando sobre o céu e inferno. Existe céu e inferno? Quero lembrar também que esta meia hora do Semana Boa Nova tem o apoio institucional da Superbanca. Superbanca fica na Avenida ali do Jardim, 1168 em Santo André. Telefone 4994-0443. Se você quiser ser um apoiador institucional do programa Semana da Boa Nova, entre em contato com a gente, programa sbn@gmail.com. Manhã de sábado, hoje uma manhã muito bonita, né? As previsões de tempo aí são maravilhosas, de 20 até 27 graus. Quer dizer, nós vamos ter uma noite bonita hoje aí, né? Falar em noite de sábado bonita, Marinho. Nós temos aí programado alguma coisa para o sábado que vem, não temos, Marinho?
Ah, sim, bem lembrado, Toribio, bem lembrado, obrigado, viu? No sábado que vem, que é dia 3 de março, nós vamos ter a primeira noite da pizza lá no Semeador, não é? E sempre gostamos de fazer aqui esse registro, esse convite, porque a noite da pizza tem várias finalidades, né? A principal delas, não há dúvida, é a arrecadação de recursos para custear as atividades que o núcleo semeador tem, não é? Nós temos despesas com a manutenção deste programa de rádio, temos a despesas elevadas, né, com a produção da pomada Vovô Pedro, por exemplo. Agora temos despesas com todo o serviço de atendimento às crianças, né, que tem ali déficit de atenção, hiperatividade, né?
Tem esse trabalho lá também.
Temos também esse trabalho lá.
Quem quiser conhecer, tem página no Facebook?
Tem, sim. Quem quiser conhecer, pode entrar no projeto na internet. Pode entrar na internet no projetosementeira.org.br, que vai encontrar ali tudo detalhadinho.
A Clarice está postando isso.
Até como participa. Então, enfim, esses eventos que as casas espíritas realizam são integralmente revertidos para essas atividades, e nós temos que registrar que nem sempre é suficiente, né? Nós precisamos fazer outros eventos, outros recursos, outros meios para a gente poder manter toda a atividade, né? Então, vai ser sábado que vem, a partir das 19h30. Rua Itapiranga 312, a equipe vai estar lá, quer dizer, quem tiver a oportunidade de conhecer a casa, conhecer o projeto, nos conhecer pessoalmente, vai ser uma alegria muito grande a gente poder receber. E eu quero deixar registrado aqui, que a gente vai falar melhor também, talvez na semana que vem, que no outro sábado, dia 10, vai ter uma outra pizza igual a essa no Geraldo Ferreira.
É uma coisa.
Mas nós vamos voltar a isso adiante um pouco. Vamos
depois
fazer,
a gente avisa,
vamos fazer um por vez, né?
Muita pizza aqui, né? 8h48, Clarissa, você está postando esses endereços todos aí, né, Clarissa? Muito bem. Deolinda, nós temos que falar um pouquinho agora sobre uma questão que o Espiritismo tanto fala, a gente escuta tanto nas casas espíritas, que às vezes ninguém sabe o que, que é, né? Que é, mas as pessoas falam, um lugar chamado umbral, uma cidade de colônias espirituais, né? A doutrina espírita fala isso. O que, que é essa história de umbral, colônias espirituais? O que, que é isso, Deolinda? Explica pra gente melhor aí, pra gente entender melhor isso aí.
São, né, moradas, vamos dizer assim, depois que nós desencarnamos. O que, que acontece? Quando nós estamos encarnados, nós temos o corpo físico, temos uma morada aqui. Depois que nós desencarnamos, nós continuamos vivos, nós continuamos em, né, fazendo tudo aquilo que a gente continuou. É interessante que às vezes as pessoas acham que a gente morre e só porque deixa o corpo físico a gente se transforma já. Não, a gente não se transforma. Então a gente pode dizer que há mundos na erraticidade, que é um local onde nós estamos quando nós não temos o nosso corpo físico. Então, através da nossa condição mental, da nossa afinidade, que, né, com tudo que nós vivemos na Terra, nós, então, vamos para um local. Então, um umbral, podemos dizer que existe umbrais que são infernais, vamos dizer assim, de locais de muito sofrimento, onde as pessoas vão ali, vamos dizer assim, ter consciência realmente daquilo que elas realmente fizeram. Kardec fala que, às vezes, para, por exemplo, um criminoso, no umbral, o grande sofrimento dele é ser perseguido pelas suas próprias vítimas. Então, se torna um inferno de lembranças, né, de arrependimento. E as colônias são locais de refazimento. Então, nós temos muito, temos locais das colônias que são hospitais, nós temos locais das colônias que são para refazimento do perispírito, pessoas que tiveram acidentes e tudo mais. Agora, muitas dessas colônias estão dentro dos umbrais, porque lá, como Deus não desampara nenhum dos seus filhos pelo seu amor incondicional que tem por todos nós, eles vão, nesses umbrais, vão resgatando essas almas que já estão muito em sofrimento, mas principalmente almas arrependidas. Então, por isso que a gente costuma dizer que o arrependimento é o primeiro passo né, para nós sermos socorridos. E aí, então, elas vão para esses locais mais a menos, para se refazerem de toda essa dor, dessa tristeza. Mas isso tem que ser a consciência do espírito, ele tem que querer realmente essa ajuda. Senão ele vai ficando ali nesse umbral, vai ficando nesses locais de dores, locais assim terríveis, que a gente já não somente lemos, né, dentro da filosofia espírita, que a gente tem muitos casos, mas os trabalhos que nós fazemos espirituais, trabalhos de desobsessão, trabalhos mediúnicos, né? Nós percebemos e conseguimos visualizar esses locais de muita dor. Mas é uma consequência da mente, consequência das atitudes da pessoa. Então eu costumo dizer assim que, né, isso está também nos livros da doutrina, que a nossa vida é um terreno que Deus nos deu. E nós vamos plantando, vamos semeando, né? E vamos cultivando aquilo. E isso é o que nós vamos poder usar. É isso, essa sementeira, né? Esse cultivo que nós fizemos, é que nós vamos usar. E no mundo espiritual a gente continua usando. Então a gente precisa, às vezes, mudar o nosso plantio, mudar a forma de cultivar, para podermos, então, nos melhorar, fazer diferente, para que a dor também não nos siga no mundo espiritual.
É engraçado, né, como as pessoas, como o ser humano tem a capacidade, né, de criar essas coisas, né? E se notabiliza, isso se consolida com o passar das décadas, né? A gente vê, por exemplo, o clássico do Dante Alighieri, né, Divina Comédia, né, Divina Comédia Humana, né, onde fala-se lá do inferno, do purgatório, do céu, se notabiliza, esses lugares ficam consolidados. A gente vê as obras de Kardec, né, muito bem explicadas, etc. Quer dizer, as pessoas têm essa consciência da necessidade da melhoria. O Dante, inclusive, notabilizou-se com os poemas maravilhosos da Divina Comédia. Como as pessoas têm necessidade de se melhorarem, mas não buscam a melhora, né? A melhora poderia ser o céu. Poderia transformar as pessoas para viver, entre aspas, num céu, numa condição melhor, não poderia?
Poderia. E é interessante, se a gente for ver, o céu, ele é tão simples. Porque o céu, a gente consegue esse céu através de pequenas atitudes. Uma pessoa chega para você e fala, ah, eu não estou bem, estou triste, estou angustiada. Você fala uma palavra boa, você dá um livro, uma mensagem, você está fazendo bem. É uma coisa tão simples. Se você se sente bem, você então está no céu, vamos dizer assim. Agora, para você adentrar o inferno, dá muito trabalho. Porque uma pessoa para, vamos dizer, fazer o seu próprio inferno astral, ele precisa arquitetar, ter estratégia. Porque, por exemplo, se você vai fazer um furto, um assalto, você tem que planejar. Entendeu? Então, é uma coisa que demora tempo, não é? Então, tudo que você quer fazer de maldade, de coisas assim que influem a prejudicar alguém, você precisa ter uma estratégia. Então, você tem que montar, vamos dizer, quase que um dossiê. Então, para que a gente vá para os nossos infernos, demanda tempo. Já ao contrário de fazer o bem, não. O bem você faz assim, de forma leve, de forma tranquila. Mas ainda, como somos seres tão imperfeitos, visualizamos, queremos tudo que o outro tem, queremos, achamos que podemos fazer melhor que o outro faz. Então a gente quer tirar dele. Para tirar, a gente acaba construindo o nosso próprio inferno. Então é aí que muda. E é assim, a gente já tem algumas coisas nas mãos, mesmo que seja ruim. Que você não está feliz, mas está na sua mão. Se você tiver que abrir mão disso, você vai ter que começar tudo de novo. Então, não é quase a maioria das pessoas não querem começar de novo. Então, prefere se manter aonde está, né? Nem que isso lhe cause dor, sofrimento.
8h55, Clarissa, como é que nós estamos aí nas redes sociais?
Temos perguntas, temos comentários interessantes também. Antes, queria mandar um abraço para o Valdir, do Jardim do Estádio, Marcos de Mauá, a Nelly da Vila Zelina, o Eros do Jardim Oriental, mandaram mensagem por WhatsApp. A Neide da Fazenda da Juta ligou para cá também, mandou um abraço. Jailson Evangelista passou na nossa página. A Lu Charrini, a Sandra Bronson, analista do Jardim Estela. De comentários, a gente tem um comentário bastante interessante do Ricardo Leal Neto, que nos convida para a razão. Né, ele comenta que céu e inferno são conceitos doutrinários. Admitir ou negar sua existência sem questionamento é muito danoso, né, a importância da gente usar a razão. A Regina Mendes, por exemplo, ela comenta também que se a gente pensa bem na vida futura, busca fazer ações, viveremos melhor essa vida de hoje. Manda um abraço a todos. Tem algumas perguntas. Suzete, eu vou fazer a primeira para você do Jair Rodrigues e da Nair, que estão nos ouvindo de Interlagos. Quem já matou, roubou, fez qualquer tipo de maldade enquanto esteve encarnado, né, aqui na Terra, demora mais para reencarnar? Paga mais caro por suas ações?
É interessante, a gente vai lembrar o seu primeiro comentário, né? A gente lembrando que Deus é amor, que é Pai amantíssimo. E o propósito da reencarnação, segundo a doutrina espírita, é para o nosso aprendizado. Então, toda vez que a gente vai reencarnar, existe todo um planejamento antes de nós chegarmos aqui na Terra. E aqui, dependendo das nossas ações que nós fizemos aqui, quando a gente volta para o plano espiritual, a gente tem uma avaliação de consciência. Então, aquelas pessoas, né, todos nós que erramos e praticamos o mal, quando a gente desencarna, a gente tem mais consciência daquilo que a gente fez. O tempo de volta da reencarnação vai variar de pessoa para pessoa, de espírito para espírito, de consciência para consciência, dentro desse planejamento que é feito por Deus através dos espíritos superiores. Então, a gente não pode determinar que um vai voltar mais rápido, o outro vai voltar, vai demorar mais. Vai depender muito da condição, qual a família que vai receber esse espírito, com que propósito, ela sempre o propósito de crescimento ele vai reencarnar, mas dependendo se o espírito, ele já no plano espiritual, no estado de erraticidade, ele já despertou a consciência, ele pode voltar para a Terra com uma vertente totalmente diferente daquela que ele teve na encarnação passada. Então ele fez muito mal, e aí no despertar de consciência dele, quando ele reencarna e ele já tem isso dentro de si, ele pode voltar como uma pessoa que vem efetivamente praticar o bem. Então, eu quero reparar todo o mal que eu fiz, então nessa encarnação eu vou voltar e vou pegar uma atividade onde eu vou ajudar muitas pessoas para que eu possa reverter esse quadro. Né? Então, a reencarnação, ela entra como um processo de aprendizado, não como um processo de punição, porque de acordo com a nossa justiça, não com a justiça divina, a gente quer que a pessoa fez o mal, ela vai sofrer, ou vai para o inferno, ou quando reencarnar, vai reencarnar assim, ou assado, com dores atrozes e com deficiências físicas, vai ter que pagar. Não é esse o conceito da doutrina espírita. Né? Se for necessário voltar com dores físicas, etc., para que haja aquilo que a nossa amiga colocou, expurgar da situação vivenciada para crescimento, sim, mas também esse mesmo espírito pode reencarnar e fazer o bem, trabalhar na outra vertente diferente daquilo que ele fez. Uma gota de amor cobre uma multidão de pecados, é isso que a gente, pecados entre aspas, né, do mal que a gente fez.
Marinho, você queria fazer um comentário?
Eu estou aqui ouvindo os nossos companheiros e pensando ao mesmo tempo e tentando imaginar como que o nosso ouvinte, principalmente o ouvinte não espírita, né, está assimilando ou está compreendendo o que nós estamos dizendo aqui. Em outras palavras, talvez nós pudéssemos até simplificar um pouco e dizer assim, se a ideia, usando a expressão do nosso amigo Ricardo Leal Neto, se a ideia do céu e do inferno é um conceito doutrinário que vem das religiões estruturadas, que vem das religiões católica, protestante, o conceito de céu e inferno, como sendo um conceito de penas eternas, né? Naquela doutrina das religiões cristãs estruturadas mais antigas, a ideia do céu e inferno era de pena eterna, era condenado eternamente para o inferno ou um estado de céu que ele conquistava para sempre. Né? O que tem de diferença na filosofia espírita é que, primeiro, nós não estamos falando de penas eternas. Não existem penas eternas. Porque seria uma... não estaria de acordo com o conceito de bondade de Deus, né? Com o conceito da justiça, o Deus como uma entidade justa, boa, né? Sábia, né? Jamais ele condenaria os seus filhos, a sua criação, a um castigo permanente e sem saída, sem, para todo sempre, né? O que a filosofia espírita nos traz é a ideia de que nós estamos num processo de crescimento. Nós estamos num processo evolutivo, como foi dito agora aqui pela Suzete. Né? Mas não um processo de aprendizado apenas nesta existência material, nesta existência corpórea que estamos hoje. É um processo de aprendizado para o espírito, através das várias vidas que o espírito tem. As vidas sucessivas, né, as reencarnações, como nós chamamos, são um grande processo de aprendizado, onde nós podemos reparar, onde nós podemos praticar de novo, reconhecer onde nós erramos, mas não erramos só em relação aos outros, erramos em relação a nós mesmos, né? O que é que nos fez infeliz, né? Quantas coisas acontecem na nossa vida hoje que a gente fala, puxa vida, se eu fizesse de novo, isto eu faria diferente, né? Se eu magoei alguém, se eu me separei de alguém, né? Se eu até mesmo perdi alguém, né? Caramba, se eu tiver a passar pela mesma coisa hoje, eu vou fazer diferente, eu vou fazer melhor isso, eu vou fazer melhor aquilo. É o grande aprendizado que a gente tira. Agora, vamos imaginar isso numa perspectiva de uma jornada espiritual, de uma vida espiritual, que esta sim é eterna. O crescimento espiritual é eterno. O número de encarnações, este sim é eterno, não é? Então, eu acho que, na medida que nós falamos aqui sobre a concepção espírita do céu e inferno, nós temos que pensar, primeiro, que não existe a condenação eterna, não existe aquele inferno como um lugar que a gente vai para todo sempre, não é? Existe sim um sofrimento pelos erros que a gente comete, sofrimento que nem de imediato, nem sempre a gente percebe de imediato, a gente vai perceber aquele sofrimento depois, quando vê a consequência. Veja no nosso corpo, quantas vezes nós não cuidamos do nosso corpo, né? E a gente vai usufruindo, vai gozando o que pode, vai encontrando satisfação nas coisas do mundo, e lá na frente aparece uma doença, né? E aí a gente vai ver, caramba, essa doença veio por conta daquilo que estava lá atrás, que eu fiz errado lá atrás, né? Esse é o processo do crescimento espiritual. E por que esperar passarmos para o mundo espiritual, para lá no mundo espiritual, diante da nossa consciência verdadeira, diante do encontro com a verdade espiritual de cada um de nós, para a gente lembrar que nós estamos sofrendo lá por conta de um erro que a gente cometeu aqui, né? E não nos prepararmos para esse tipo de questão.
9:03, 997-666-555 é o nosso telefone celular para você ligar para cá, ou mandar mensagens via WhatsApp ou SMS. 44-35-90-20 é o fixo. Você pode também acessar a nossa página no Facebook Live da Rádio ABC. Entra lá na página do Facebook Rádio ABC 1570 e deixa lá sua mensagem, compartilha, curte lá. Ou no YouTube, você também pode assistir o nosso programa em tempo real na página da Rádio ABC. Ou, se você preferir, manda aqui a sua mensagem para a gente também pela nossa página do Semiana Boa Nova no Facebook. Clarissa, deixa a sua mensagem aí, como é que nós estamos aí, uma pergunta que vai ficar para a Deolinda responder já no nosso retorno.
Tem mais algumas, mas vou deixar uma. É do Luiz Carlos Gimenez. Será necessário que Deus se atente em cada um dos nossos atos para nos recompensar ou punir? Ele olha o que a gente faz, cada um dos atos da vida. Esses atos não são, na sua maioria, insignificantes para Deus?
Pois é, você vai responder já, porque agora, Luiz Isidoro, o Sete Galo. É, Sete Galo, agora acertei, né? Vai fazer as inscrições comerciais, nós voltamos já.
Você está ouvindo o seu programa Semeando a Boa Nova, levado ao ar todos os sábados das 8 às 10 horas da manhã. Oferece semanalmente a você um tema da atualidade, analisado diante dos ensinamentos da filosofia espírita de Allan Kardec. Participe, enviando-nos sua pergunta ou comentário e concorra ao sorteio de um livro espírita. O programa Semeando a Boa Nova é uma realização do Núcleo Espírita O Semeador de Santo André.
Superbanca, o melhor local para você saborear um bom café e escolher uma leitura dentre a maior variedade de revistas e periódicos nacionais e estrangeiros do ABC. Na Superbanca, você pode também saborear um delicioso almoço por quilo com a reconhecida qualidade da marca Padaria Brasileira. Visite a Superbanca, Avenida Lino Jardim, 1168 em Santo André, aberta todos os dias das 6:30 da manhã às 10 da noite. Superbanca, o seu centro de cultura e lazer.
Rádio ABC. Rádio ABC.
Alô, meus amigos, alô, minhas amigas. Vamos falar de Gelpé. Esse produto fantástico está ajudando as pessoas a andar, a caminhar, sem ficar arquejado, sem ficar aquela a vontade de andar, não consigo andar, aquela dor assim na perna, chamada batata da perna. Gente, para com isso. Aquele calor intenso, você fica com dificuldade de andar. Gente, acabe com isso, usando Gelpé. Gelpé é um gel pomada que você aplica na sola do pé, no peito do pé, no calcanhar. Ele penetra na sola do pé, você subir pela perna, passar pelo joelho, coxa, tronco, pescoço, até chegar no couro cabeludo. Subentende que você vai ficar fortalecido. Vovô, vovó, Gelpé. Onde você quiser, olha, leva com você sempre Gelpé. Qualquer coisa que você imaginar, cansaço, aquela falta de ânimo e energia, Gelpé vai lhe ajudar. 0 operadora 11 55 85 400. Com Gelpé, só não anda no fato, tem alegria e saúde de quem não quer.
Neste domingo, a Rádio ABC transmite Santos e Santo André pelo Paulistão 2018. Saiba tudo sobre o jogo a partir das 7 da noite, direto da Vila Belmiro. Acompanhe este jogão de bola pela internet, pelo aplicativo da Rádio ABC ou pelo AM1570. É a equipe ABC de Esportes, comando Ismael Alves, junto com Ramalhão.
O que é, o que é, o que é, o que é, etiquetas adesivas que colam e não descolam. Etiqueta tem nome, é Maquicó. Etiquetas e rótulos adesivos, quem sabe onde tem Maquicó. No sorvete, no shampoo, na bola e no chocolate. A etiqueta que cola, até no tubo de cola. Tá no vidro do carro e na parede da escola.
2095-4499, São Paulo.
Super Sábado Show.
Olá, amigos da Rádio ABC 1570. Não percam todos os sábados às 15 horas. Programa Super Sábado Show. Comigo, Vieira Filho. Te espero.
Você passou um ano inteiro só falando, pensando e vivendo o Enem. Chegou a hora de usar a sua nota. As inscrições no FIES para você conquistar um financiamento para o seu curso superior vão de 19 a 28 de fevereiro. Lembrando que agora o FIES tem mais de 300 mil vagas, sendo 100 mil vagas a juros zero para quem mais precisa. Saiba mais em mec.gov.br. Ministério da Educação. Governo Federal. Ordem e Progresso.
Você é construtor, engenheiro ou trabalha com construção civil, residencial ou infraestrutura, precisa conhecer toda a linha de produtos da Torcizão. Temos barra de ancoragem, acessórios para formas e ancoramentos e uma linha completa de tirantes para proteção. Tudo fabricado nos mais altos padrões de qualidade. A marca de confiabilidade e segurança em forma de escoramentos, barras de ancoragem e proteção para grandes obras, inclusive a sua. Acesse www.torcizão.ind.com ou ligue 2334-9344 e descubra por que, com a Torcizão, sua obra vira uma obra de arte.
A distribuidora de livros espíritas, espiritualista e de autoajuda Bezerra de Menezes atende com presteza a todos os centros espíritas. Complete o estoque da livraria do seu centro. Temos preços especiais e descontos de até 50%, com prazo de até 90 dias para pagar. Atendemos a toda a região com entrega em domicílio. São mais de 5 mil títulos, mais de 100 editoras e mais de 90 mil livros de estoque. Ligue para 3186-9766, de segunda a sexta-feira, das 8 da manhã às 5 da tarde, ou mande e-mail para contato@ebmeditora.com.br.
Você está ouvindo o seu programa Semeando a Boa Nova, levado ao ar todos os sábados das 8 às 10 horas da manhã. Oferece semanalmente a você um tema da atualidade, analisado diante dos ensinamentos da filosofia espírita de Allan Kardec. Participe, enviando-nos sua pergunta ou comentário e concorra ao sorteio de um livro espírita. O programa Semeando a Boa Nova é uma realização do Núcleo Espírita O Semeador de Santo André.
Nove horas, 9:10, estamos retornando aqui ao vivo pela ABC com o Semeando a Boa Nova. Hoje, com a pergunta a tema, existe céu e inferno? Estamos recebendo aqui com muito carinho a Deolinda Couto, atuante tarefeira da Casa Assistencial Espírita Geraldo Ferreira, que está falando para a gente sobre esse tema tão importante aí, que é um tema tão discutido, né? Existe céu e inferno, né? E a Clarice tinha deixado uma pergunta para a Deolinda responder no nosso retorno.
Deolinda, a pergunta é do nosso ouvinte Luiz Carlos Jimenez. Deus atenta em cada um dos nossos atos para nos recompensar ou punir? Esses atos não são, na sua maioria, insignificantes para Ele?
Bom, as pessoas têm que tirar essa imagem de que existe um Deus juiz, um Deus que fica o tempo todo dando sentenças, né, condenando as pessoas. Nós não podemos esquecer que nós temos em nós as leis divinas. Nós somos regidos por leis. Então, nós temos a lei do progresso e a lei da justiça, que elas caminham juntas, caminham de mãos dadas. Então, muitas vezes a gente acha que Deus fica ali, esses pequenos atos vai ter essa consequência. Não. É tão automático isso em nós, no nosso sentir, que não precisa que ninguém nos aponte o dedo. Ninguém. Com a vida, como o Marinho diz, coisas que a gente não percebe no momento, com o tempo nós vamos perceber que nós realmente erramos. Então, nós mesmos é que nos julgamos. Por isso é que o arrependimento é algo que tem que vir de nós. Porque muitas vezes uma pessoa diz, olha, isso que você está fazendo está errado, mas nós achamos que está certo. Então, a nossa intenção, às vezes, é boa. Mas nós não estamos fazendo certo. Porém, quando nós caímos em si, nós percebemos que, poxa, podia ter feito diferente. Então, aí talvez venha o arrependimento. Então, Deus não é esse juiz implacável, que fica o tempo todo dizendo desses pequenos delitos que nós fazemos. Outra coisa, quando nós estamos no mundo espiritual, nós também não nos lembramos de tudo, nós também não queremos entender tudo. Algo mais forte é que nós levamos. Aquilo que fica em nós, assim como ou dúvidas, ou ódio, ou rancor, aquilo que mais forte fica em nós é que nós chegamos no mundo espiritual e queremos fazer alguma coisa sobre isso. Então, chega no mundo espiritual, a gente se tem ódio, a gente quer fazer o quê? Nos vingar. Então, é Deus que está colocando essa sentença para nós? Não, somos nós mesmos que queremos isso. Quando nós caímos em si, que a vingança, não, essa punição, não está levando a outra pessoa para se melhorar, mas pelo contrário, está prejudicando a mim, eu estou sendo prejudicado, então eu me arrependo. Não, isso não foi Deus. Mas o que Deus faz é que, através da lei do progresso e através da lei da justiça, nós vamos, aos poucos, aprendendo. E com esse aprendizado, nós vamos nos melhorando. Eu costumo dar um exemplo muito bacana, assim, de que você, às vezes, vai comer uma torta, né? Você tem uma torta e você fala para a pessoa, nossa, essa torta é uma delícia. Nossa, você precisa ver que torta gostosa. Mas enquanto você não experimenta a torta, você não vai saber se ela é gostosa ou não. Porque, né, o sabor para uma pessoa é bom, mas para mim pode não ser. O que, que acontece na vida? Então, a pessoa diz, olha, não faça isso. Ou faça isso que isso é bom, ajude o próximo, perdoa. Se a gente vê o roteiro que Jesus deixou para nós, é só de coisas boas. É perdão, é misericórdia, é bondade, não é aconchego, é afago, é afeto. Então, olha, ele está dizendo para nós, olha, come desse bolo, esse bolo é bom. E às vezes a gente não faz isso. Então, Deus não nos julga. Deus simplesmente faz, através da lei da justiça e a lei do progresso, que ela se cumpra. Ela precisa ser cumprida. Da forma que vai, a nossa consciência que vai dizer.
Marinho, você queria fazer um comentário?
É, eu vou precisar de um minutinho só, Toríbio, para nós podermos imaginar uma situação assim, uma ideia que nós estamos aqui tentando encontrar palavras das mais simples possíveis, das menos sofisticadas, das menos filosóficas possíveis, para que a gente consiga, para nós mesmos, reforçarmos conceitos e compartilhar com o nosso ouvinte, né? Veja que coisa interessante. Essa pergunta do Gimenez é muito boa. Obrigado, Gimenez. Você está dando um ensejo aqui, é uma explicação que eu acho que pode ajudar o nosso ouvinte a compreender bem. Veja, a pergunta diz se Deus é alguém ou algo externo a nós que fica anotando, como se tivesse um livro na mão, anotando cada detalhe da nossa vida, né? Essa é a pergunta do Gimenez e eu entendi bem o que, que ele quis ajudar a gente com essa pergunta. Obrigado, Gimenez. Então vamos imaginar o seguinte: pega uma semente pequenininha de uma árvore que a gente vai plantar. Imagina que naquela semente já está desenhado, já está programado, talvez seja a melhor forma, né? Como é que aquela árvore vai ser quando ela crescer? A semente da jabuticabeira é diferente da semente da laranjeira, que é diferente da semente da palmeira. Ou seja, cada semente já tem na sua genética, né, vamos assim dizer, a programação do que vai ser lá no futuro. Agora, vamos imaginar nós, como seres humanos. Nós podíamos quase que nos comparar como um computador. Nós nos admiramos, né, que pegamos hoje em dia um iPhone, pegamos um tablet, pegamos um computador, e nós nos admiramos da inteligência que está dentro, já construída dentro daquele dispositivo, né? Agora, nós somos computadores muito mais perfeitos, porque nós somos do reino dos homens, não somos do reino vegetal ou não somos tecnologia. Nós somos mais perfeitos que a semente. Nós somos mais perfeitos que um computador, tá certo? O que quer dizer isso? Esse computador chamado ser humano tem dentro dele, também já programado, tudo aquilo que está de acordo com a natureza. Está programado dentro de cada um de nós, tudo aquilo que está de acordo com o equilíbrio da natureza. Então, à medida que nós vamos vivendo, qualquer decisão, qualquer ato, qualquer sentimento, por menor que seja, qualquer pensamento que esteja em desacordo com aquela programação que está dentro da gente, nós mesmos, esse próprio computador interno vai registrando isso, né? Ele vai registrando isso. Só que nós não tomamos cuidado, de vez em quando, de olhar lá e verificar como é que andam essas coisas, né? A gente vai tocando, vai vivendo, vai tocando, vai reagindo, né? Vamos ouvindo uma influência aqui, fazemos uma coisa por influência que ouvimos, vamos ouvindo outra lá, e não sabemos, não nos damos conta de que lá dentro, aquele computador que está dentro de nós, está registrando tudo que acontece, né? Nós podemos chamar esse computador de consciência. Só que tem um dia, de vez em quando na vida, a gente leva alguns momentos, que não necessariamente infelizes apenas, mas muito felizes também, que nós somos convidados a dar uma olhada nesse computador interno e a gente vê como é que nós estamos em relação àquilo que fomos programados para fazer e aquilo que de fato nós fizemos, tá? Esses momentos que são os encontros com a nossa consciência é que nós vamos nos dar conta das coisas que nós temos que ainda que melhorar, né? Então, para trazer aquela ideia de que não é Deus, né? Os espíritos que estão registrando, esse computador interno está registrando tudo, né? E olha, gente, e no dia que nós ganhamos consciência das coisas boas que nós fizemos, é aquela ideia que Jesus nos transmitiu, né? Vocês serão retribuídos a 100 por 1, né? A cada vez que atenderem um pequenino, um necessitado. E a consciência dessa análise do que aconteceu com a gente, ela vem com relação a isso, não com relação a nós mesmos, com relação ao que nós fizemos para os outros. Vai estar registrado lá dentro da nossa consciência o que nós fizemos em desacordo com a programação, em desacordo com a vontade de Deus para os outros. Vai estar registrado lá dentro o que nós fizemos de acordo com a vontade de Deus, que é a vontade do amor, para os outros. Então, no final da história, o nosso balanço A nossa análise, a nossa condição espiritual quando saímos daqui vai estar sempre em função do que a gente fez para os outros e, consequentemente, para nós mesmos.
9h20, quero lembrar você que sábado que vem nós vamos receber aqui com muito carinho o nosso companheiro Hilário Rocha com o tema, a pergunta tema, como ouvir o nosso anjo da guarda. E hoje estamos recebendo com muito carinho a Deolinda Couto falando sobre o tema Existe Céu e Inferno? E o ganhador aqui do livro da primeira hora de hoje é o Renato Lima. Parabéns, Renato, você ganhou o livro da primeira hora. Pode retirá-lo na recepção do Núcleo Espírita O Semeador, às quartas-feiras, às 20h, às 21h30 e aos sábados, inclusive hoje, das 10h às 11h30. Rua Itapiranga 312, na Vila Floresta, em Santo André. Aliás, se você for hoje lá, depois do programa, terminando o programa, você vai lá no Semeador. O Renato, você pode buscar o seu livro e assistir uma palestra. Quem vai estar lá hoje, Marinho? Às 10 horas, falando lá?
Nós vamos estar hoje com a doutora Alessandra, que vai também fazer algumas considerações doutrinárias, mas na sequência, como médica sanitarista, ela vai dar um pitaco também a respeito da importância da vacinação da febre amarela como um cuidado com o nosso organismo e com a nossa alma.
Tá aí, utilidade pública e também doutrinária, falando hoje lá no Semeador, às 10 horas. Esta meia hora aqui do Semeador Boa Nova tem o apoio institucional da Torcisão, www.torcisão.ind.br, também da Mega Livros Espíritas, www.megalivros.com.br, e da Editora Bezerra de Menezes, www.ebmeditora.com.br. Se você quiser ser um apoiador institucional do programa Semeando a Boa Nova, como fazem a Torcisão, a Mega Livros Espírita, a Editora Bezerra de Menezes, entre em contato com a gente, programa sbn@gmail.com. Deolinda, quando a gente fala de céu e inferno, tem duas entidades que vêm na mente da gente, demônio e anjo. Não tem jeito, né? Existe isso, Deolinda, demônio e anjo, existe isso de verdade?
Tem mesmo. Na vida, as pessoas sempre criaram, né, algumas coisas, né, alguns símbolos, algumas alegorias para dar formas, né, para até mesmo causar medo às pessoas. Então, o que existe para nós são espíritos, né, já evoluídos, e espíritos ainda totalmente imperfeitos. Então, os espíritos bons, que a gente chama de anjos, né, que vocês vão falar até a semana que vem, né, sobre os anjos da guarda, não, eles são espíritos que nos protegem, nos orientam, nos ajudam, estão sempre conosco, nos incentivando na nossa melhora. E já o que chamam de demônios são aqueles espíritos ainda inferiores, apegados ao mal, que se comprazem, inclusive, no mal, em fazer o mal, em incentivar o mal. Então, esses demônios, muitas vezes, eles estão dentro de nós mesmos, não é? Fazem parte da nossa vida, não é? Então, são mais alegorias para dizer de que uma pessoa é boa ou que uma pessoa é má. Kardec coloca como anjo mau e anjo bom. Ele não coloca como, né, demônio, como Satã, que algumas pessoas colocam, não. Kardec coloca como anjo mau e anjo bom. Ou seja, um dia vamos ser todos bons.
Todos bons. Clarissa, redes sociais, como é que nós estamos?
Não só redes sociais, né? O Walter da Vila Gilda também ligou para cá, mandou um bom dia a todos. A Milene Martins, o Renato Lima, a Cida Molena, a Mara Coracini também. Temos algumas perguntas. Deolinda, a Maria Luísa, do Parque das Nações, ela faz uma pergunta bastante interessante. Se em nossas vidas nada fizermos, nem bem nem mal, em que destino teremos em termos de céu e inferno?
Ah, se você não faz o bem, não é? Então você deixou de fazer alguma coisa. Porque nós temos oportunidades na nossa vida sempre de fazermos o bem. Nem que seja fazer uma oração para uma pessoa. E o que às vezes as pessoas confundem muito, eles acham que o bem ou o mal é só por atos. Mas nós temos a questão do pensamento. Muitas vezes um pensamento que nós temos em referência a uma pessoa, que nós jogamos uma vibração intensa de raiva, de ódio, isso também já nos compromete. Porque o pensamento é vida, né? Ele cria, ele tem movimento, ele tem cor, ele tem cheiro. O pensamento é vida. E nós não conseguimos viver sem pensar. O pensamento é ato contínuo. Então, se você não fez o bem que poderia, você também já está se comprometendo. Então você um dia vai se arrepender de ter podido fazer algo por alguém e não ter feito. Então aí você também já está, né, a sua consciência já está lhe cobrando de algo e automaticamente você vai responder por isso.
Suzete, tem uma pergunta da Adalberto de Goianeses. O que leva o ser humano a conviver num ambiente de uma família que tem um ambiente bem difícil, ele até fala aqui, né, uma vida infernal. Embora todos acreditem em Deus, vão, seguem uma religião, procuram trabalhar para o sustento. Qual o mecanismo da justiça divina que nos coloca muitas vezes numa família como essa?
Perfeito. É, a gente sabe que a gente, segundo a reencarnação, segundo a doutrina espírita, a gente está na família necessária para o nosso crescimento e nosso aprendizado. E muitas vezes, aqueles membros da família onde nós estamos ainda não atingiram um estágio de equilíbrio, né, de perfeição que poderia trazer essa paz aí que o Adalberto espera. É interessante que ele fala, né, às vezes a gente se sente no ambiente de uma família infernal. E a gente lembra aqui novamente que os amigos colocaram durante a exposição que o céu e o inferno são estados de consciência e momentos em que a gente vive na vida, né? Então, como ele coloca aí, a minha família me coloca nesse ambiente assim. O que fazer? Aí a gente tem que lembrar novamente da situação da oração. E que se a gente se coloca nessa família e a gente tem um pouquinho mais de lucidez, a gente tem que fazer aquele papel do ponto de luz dentro da família. E muitas vezes a gente não consegue fazer isso de uma forma efetiva, porque a gente não consegue impor para as pessoas a mudança que a gente acha que deveria ser feita, mas a gente pode, através do nosso exemplo, ir contagiando as pessoas que estão à nossa volta. E nunca se esquecer da prece, da oração. Por isso a importância do evangelho no lar. Mas ninguém na minha família quer me acompanhar. Então eu vou no momento exato, num dia, num horário certo, num momento propício dentro da minha casa, fazer essa ligação com Deus. E a gente lembra da história da Santa Mônica, que era mãe de Santo Agostinho, que tinha um marido que era um déspota, ela tinha uma sogra que a detestava e fazia que ela sofresse muito. O filho dela vivia no vício e durante 30 anos essa mãe orou por esse filho. E depois de 30 anos de muita oração, Santo Agostinho, ele percebe os equívocos que ele estava fazendo. E promete para a mãe dele que ele mudaria de conduta, né? E hoje está aí, né, esse ser, né, que veio trazer tantos esclarecimentos e traz tantos esclarecimentos e que mudou, e mostrou que é possível, sim, fazer essa transformação. Porque a gente vive num mundo de vibrações. Então, às vezes, a nossa família ainda está vibrando num patamar mais inferior ainda. Mas, conforme a gente vai orando, a gente vai abrindo pequenas brechas para que, no momento propício, esse sentimento de amor chegue até esse ser humano e que ele comece a despertar. Então, o Adalberto pode funcionar, assim como outras pessoas que estão ouvindo e estão passando por situações difíceis dentro da família, como pontos de luz. Porque na hora que a família tiver uma dificuldade, certamente é esse pontinho de luz que eles vão buscar apoio. Naquela pessoa mais equilibrada, naquela pessoa que efetivamente procura viver, não só falar, mas vivenciar o evangelho. Então, que a gente continue aí nesse trabalho, né, incessante da vibração, da oração, do exemplo, para que a gente vá contagiando outras pessoas a fazer o mesmo.
E lembrando, né, Adalberto, nada melhor, né, e nunca tarde para esquecer que nós precisamos melhorar nós mesmos, né? E não só cobrar dos outros também, a melhoria, né? Melhorar a nós mesmos também. 9h29, nós vamos fazer uma paradinha aqui no Semana da Boa Nova, porque o Luiz Idoro vai fazer as inserções comerciais. Vamos deixar uma perguntinha aqui para a Deolinda responder logo no nosso retorno. Aliás, vamos deixar duas perguntas semelhantes, né? O que acontece com a gente, Deolinda, quando a gente morre? Morreu, acabou fisicamente. O que acontece? Né? Você vai dizer para a gente, de acordo com o Espiritismo, o que acontece. E esses espíritos, onde eles permanecem entre uma encarnação e outra? Onde é que eles ficam? Você vai responder isso já, depois do nosso retorno, tá bem? Você que está na nossa audiência, não muda de emissora, não. Nós vamos voltar já. Fica lá no Facebook Live, que vai ficar a imagem daqui do estúdio, mais o som da rádio, não o som aqui do estúdio. E também você pode ir ligando para cá, 44-35-9020, 997-666-555. Voltamos já.
Você está ouvindo o seu programa Semeando a Boa Nova, levado ao ar todos os sábados das 8 às 10 horas da manhã. Oferece semanalmente a você um tema da atualidade, analisado diante dos ensinamentos da filosofia espírita de Allan Kardec. Participe, enviando-nos sua pergunta ou comentário e concorra ao sorteio de um livro espírita. O programa Semeando a Boa Nova é uma realização do Núcleo Espírita O Semeador de Santo André.
Você não precisa mais sair de casa para comprar livros espíritas, espiritualistas e de autoajuda. O Mega Livros leva até você com rapidez, sem pagar mais. Acesse www.megalivros.com.br, a sua livraria virtual. Ou ligue para 3186-9777, de segunda a sexta-feira, das 8 da manhã às 5 da tarde. Torcisão é uma empresa que fornece para construção civil e infraestrutura. Está presente em túneis, aeroportos, viadutos, estádios e em várias outras grandes obras no Brasil. Sempre respeitando os mais altos padrões de qualidade, oferecendo durabilidade e resistência em todos os seus produtos. Afinal, quando se trata de barras de ancoragem e proteção, o mais importante é a segurança das pessoas. E a Torcisão faz questão de ser sinônimo de confiabilidade. Acesse www.torcisão.ind.br ou ligue para 2334-9344 e saiba por que com a Torcisão toda obra vira obra de arte.
Rádio ABC. Rádio ABC.
A Associação Comercial Industrial de Santo André, a CISA, acredita que o crescimento depende da união de forças entre as empresas, universidades e profissionais renomados. Quando as empresas crescem e contribuem para o desenvolvimento da nossa região, todos ganham. Surgem mais oportunidades de empregos, aumenta a geração de renda e, consequentemente, melhora a qualidade de vida da população. Nossa luta é pelo crescimento do comércio, da indústria e da nossa cidade. Uma filosofia de associativismo praticada há 80 anos pela CISA.
Sua máquina de lavar quebrou, o ar-condicionado não funciona mais? Realtec resolve. Consertos de máquinas de lavar, secadoras, geladeiras, micro-ondas, ar-condicionados e muito mais. Realtec é especializada nas principais marcas do mercado. Realtec, Avenida Dom Pedro I, 3721, na Vila Luzita, em Santo André. Telefone 4972-4558. 4972-4558.
Dom Ferreira. Gente amiga, todo sábado de 10 da manhã a 1 da tarde, programa João Ferreira, o programa da família brasileira. Tem a lembrança, o gravando e regravando, a hora do cafezinho, cuidando da sua saúde, o esporte, os debates populares e o melhor, a sua participação. Todo sábado de 10 da manhã a 1 da tarde, antes de Anael Lopes Show, programa João Ferreira.
João Ferreira, o amigo da família brasileira.
O programa Futebol Sustentável da Federação Paulista convida você, torcedor. Venha torcer pelo Azulão do ABC no Paulistão 2018. Neste sábado, dia 24, às 21h30, no estádio Anacleto Campanella. Tem São Caetano e São Bento. E o melhor, você, torcedor, aproveite. Troque duas garrafas PET por um ingresso para torcer e apoiar o São Caetano no Paulistão. Promoção válida só para os primeiros 3 mil ingressos. Garanta já o seu nas bilheterias do estádio Anacleto Campanella e na sede da AB São Caetano. Uma iniciativa, Federação Paulista de Futebol e realização EL Marketing Esportivo.
Venha fazer parte da família Medicina Popular Unidade Carijós. Medicina Popular tem o médico da família, inúmeros procedimentos na área médica, com exames de laboratório e imagem, consultas com médicos especialistas, atendendo às suas necessidades. Não tem mensalidade, você só paga pelo exame e pela consulta, quando precisar. Medicina Popular, é só você ligar, 4902-6191. Temos também o WhatsApp 93801-1054. 93801-1054. Ou faça-nos uma visita. Rua Carijós, 1543, Vila Linda, em Santo André. Em parceria com a Associação dos Aposentados e Pensionistas da região do Grande ABC Paulista. Medicina Popular, saúde feita para você.
dia.
Com mais alegria, bom humor e informação.
Ao seu lado, 1570, Rádio ABC.
Calêndula Homeopatia, tradição de 24 anos de confiança e qualidade, fornecendo medicamentos homeopáticos, manipulação de fórmulas, fitoterápicos, essências florais e produtos naturais. A farmácia homeopática que está pertinho de você. Calêndula Homeopatia, Travessa Portugal, número 19, pertinho do Shopping ABC. Telefone 4438-6802, de segunda a sexta até às 9 da noite e aos sábados até as 2 da tarde.
Pensou em construir ou reformar? A Casa Rossi tem tudo o que você precisa, dos materiais básicos até o acabamento. Na Casa Rossi você encontra qualidade, bom preço e um excelente atendimento. Aceitamos o Construcar e demais cartões de crédito. Também financiamos até 18 meses com cheques ou carnês. Casa Rossi, sua melhor opção para construir ou reformar. Rua Leonardo Fioravante, 130, Jardim Las Vegas, Santo André. Telefone 4451-7950. Visite nosso site www.casarossi.com.br.
Você está ouvindo o seu programa Semeando a Boa Nova, levado ao ar todos os sábados das 8 às 10 horas da manhã. Oferece semanalmente a você um tema da atualidade, analisado diante dos ensinamentos da filosofia espírita de Allan Kardec. Participe, enviando-nos sua pergunta ou comentário e concorra ao sorteio de um livro espírita. O programa Semeando a Boa Nova é uma realização do Núcleo Espírita O Semeador de Santo André.
Nove horas 36 minutos, retornando aqui ao vivo pela ABC, com o Semeando a Boa Nova, pelo Facebook também, pela rádio, você nos ouve também, pelos 1570 kHz AM, você vai lá no radinho, né, no tradicional rádio, a pilha ou mesmo elétrico, né, escuta a gente aqui, nós estamos ao vivo, vamos até as 10 da manhã. Lembra você que 10 horas vem pilotar o microfone aqui o João Ferreira, com o alegre programa. Aliás, um abração para o João. João, seu programa é maravilhoso. Alegre, descontraído, João Ferreira, o programa da família brasileira, né? O jogo do programa. Bom, hoje nós estamos com a Deolinda aqui falando sobre a pergunta tema: existe céu e inferno? E ficaram duas perguntas para você, Deolinda. Uma delas, de acordo com a concepção do Espiritismo, o que acontece com a gente quando a gente morre? E o que acontece com os espíritos entre uma encarnação e outra? O que eles ficam fazendo? Para onde vão?
Bom, vamos lá. Segundo Kardec, nós somos espírito e matéria. Não é? Quando nós estamos encarnados, nós necessitamos do corpo físico, atuar na carne, né? Atuar aqui no planeta. Quando nós, então, morremos, nós deixamos esse corpo e vamos com o corpo espiritual. Então, é esse corpo espiritual que sobrevive à morte. E esse corpo espiritual, ele pré-existe a esse corpo físico. Então, nós precisamos, e nós costumamos dizer sobre o perispírito, que é também um envoltório espiritual, fluídico, para atuar nesse mundo espiritual, onde é a verdadeira casa, vamos dizer assim, do espírito. Se nós formos ver, aqui a Terra, encarnados, é um momento transitório nosso. A nossa verdadeira vida é o mundo espiritual. Então, quando nós, então, desencarnamos, nós deixamos esse corpo físico e voltamos para o mundo espiritual, através das nossas afinidades, dos nossos pensar, dos nossos proceder, nós vamos para um local. Seja esse local um local bom, tranquilo, um local de estudo, um local de refazimento ou um local de dor. Esse local é exatamente a extensão do que vivemos aqui nesse planeta Terra. Então, é este local que nós ficamos no mundo espiritual. Como nem todo mundo, todos nós, e através da misericórdia divina, ele dá uma chance a nós de refazermos, de aprendermos, muitas vezes nós somos, então, recolhidos desses mundos de dores lá no mundo espiritual, somos levados para local de refazimento, onde nós estudamos, onde fazemos uma nova programação reencarnatória para voltarmos. Então, é tudo uma sequência, para a nossa evolução. Então, nós não vamos ficar o resto da nossa vida espiritual nesses locais de dores, desses locais de expiação. Nós também vamos ter oportunidade de voltarmos, de ir para os locais mais, né, vamos dizer, dar um refrigério para a alma, para que a gente, então, possa modificar. Então, e pessoas que não precisam passar por esses locais de dores, que têm a sua consciência tranquila, fizeram bem, foram muito generosos, eles vão para o mundo espiritual para ajudar esses daí que estão nesses mundos, né, nesses locais. Então, e levar essas pessoas para serem mais felizes. Esse é o nosso destino, sermos todos felizes.
Dolinda, a gente agora há pouco, nós ficamos aí, aquela a situação em que, na verdade, não é Deus que está nos repreendendo, é a nossa consciência que está sempre nos dando oportunidade de aprender, de nos autopunir, né? É a nossa consciência que está fazendo o trabalho de modificação em nós mesmos, né? Nós falamos disso agora há pouco, que a pergunta acho que foi do Jimenez, né? Não é Deus que está corrigindo os erros da gente, somos nós mesmos, né? Mas o que a gente pode falar quando a gente tem aquelas pessoas que cometem erros graves ou que têm entes queridos, né, que cometeram erros graves, mas graves mesmo, né? O que a gente fala? E aí, como é que fica? A consciência pune também?
Também.
Mas erro grave, erro que está cometendo, afetando muita gente, etc.
Não existe privilégios na criação de Deus. Ele nos ama. É interessante isso, porque Deus, ele não nos ama a partir de um momento. Ah, Deus vai me amar quando eu for uma pessoa boa. Não, ele já nos ama. Ele nos ama desde a criação. O que acontece conosco é que nós é que temos essa coisa de achar que as pessoas vão morrer e vão se tornar pessoas boas. Então, nós tivemos um caso de pessoas que fizeram maus terríveis. Então, no mundo espiritual, eles vão ter que expiar. Isso é bom para eles. Isso vai despertar neles alguma coisa diferente. Vai querer que eles ser feliz. O que nós podemos fazer é orar por essas pessoas. Então, a oração, como dizia Chico Xavier, ela escancara a porta do céu e do inferno também, gente. Porque as pessoas no mundo espiritual que já têm condição, eles podem ir em auxílio desses espíritos que estão vivendo, ou estão sofrendo, né, porque as suas consciências o acusam, né? E essas pessoas, então, eles vão lá para socorro, vão para amenizar, vão ficar lá com essas pessoas. Então, muitas pessoas deixam de estar em lugares bons da espiritualidade para estar com essas pessoas, amenizando as suas dores até que elas possam ser acolhidas e recolhidas. Mas, infelizmente, não dá para a gente dizer, não, ela chegou lá, agora ela vai passar pelo seu processo, né, de refazimento, de expiação também.
E quando existem aqueles casos, aqueles erros que nós cometemos, que não tem mais como reparar?
Não tem. Então,
a pessoa já desencarnou, já, aquele que sofreu a consequência do erro. E aí, o que a gente faz?
Fazer o bem. Comece a fazer o bem. Uhum. Uma das coisas que faz com que a gente repare o mal, às vezes nem com aquela pessoa, com aquele ato, que às vezes o ato é que foi, que não tem reparação, mas a gente pode ir por outro caminho, por caminho do bem. Não adianta ficar nos punindo, nos culpando, porque não dá mais, não dá. Prejudicamos uma pessoa, agora a pessoa desencarnou, como é que eu vou fazer agora para reparar esse erro? Ore pela pessoa, né? Peça perdão à pessoa, ou faça bem por alguém que você tenha oportunidade, seja bondoso, seja generoso, seja misericórdia indulgente, que é tão difícil. Então, pagar o mal com o bem, né? Fazer, não se punir, porque enquanto você fica se punindo, você fica cada vez mais agravando a sua situação.
9h43, quero lembrar você que sábado que vem vai estar com a gente aqui o Rocha, o nosso querido Hilário Rocha, falando sobre, é uma pergunta tema, como ouvir o nosso anjo da guarda, e hoje está Deolinda com a gente falando sobre o tema, existe céu e inferno, uma outra pergunta tema. Lembro também que esta meia hora aqui do Semeada Boa Nova tem o apoio institucional da Casa Rossi. Casa Rossi, materiais de construção, 4451-7950. E também somos apoiados nessa meia hora pela farmácia homeopática Calêndula, 4438-6802. Se você quiser ser um apoiador institucional do programa Semeada Boa Nova, como fazem a Casa Rossi e a farmácia homeopática Calêndula, entre em contato com a gente. Programa sbn@gmail.com. Clarissa, são 9h44. Como é que nós estamos aí?
Um abraço para as filhas da Deolinda, que estão na audiência, a Milene e a Ariane Martins, também para a Leila Vilar, para a Neuza Maria Saqueto. O Walter da Vila Gilda, ele mandou uma mensagem agradecendo pelo link que a gente enviou, até convidar os ouvintes. A gente tem agora, Turido, no WhatsApp da rádio, um grupo onde a gente manda ao vivo, às 8 horas da manhã, no sábado, o link do programa para assistir no YouTube.
Peraí, quer dizer que a gente, nós criamos uma lista de distribuição e a gente avisa os ouvintes, é isso? Como é que funciona isso?
É isso mesmo, e convidar os ouvintes, quem quiser, né, mandar o telefone celular ou para o WhatsApp da rádio, que é 997-666-555, ou mesmo no inbox do Facebook do Semeando a Boa Nova, para a gente incluir no grupo. E caso algum dia a pessoa queira sair do grupo, é só mandar para a gente sem problema nenhum.
Tá aí uma boa opção, você manda, dá o seu, você que está nos ouvindo, manda o seu telefone celular aqui para o 997-666-555 ou no inbox do Semeando a Boa Nova no Facebook, e aí a Clarissa e o Danilo vão cadastrar você na lista de distribuição, e aí você recebe durante a semana, na sexta-feira, né? Na sexta e no sábado você passa lá o tema do programa, o que vai ser falado, quem é o convidado, né? Ontem você informou todo mundo que hoje era de Olinda, que é daqui. Por isso que o fã-clube está total aí, né?
Turibe, tem uma pergunta de um ouvinte, né, que não quis se identificar, queria fazer para o seu Valdir. Ela comenta, seu Valdir, que o marido tem o hábito de dizer palavras, xingar, né, dizer palavrões e tudo mais, mas ele tem um bom coração. E ela se preocupa, porque ela pergunta quais serão as consequências no plano espiritual.
As palavras, algumas vezes, se manifestam através das pessoas no ímpeto de momento, né? E como ele guarda dentro do coração e ela reconhece isso, vale mais a intenção. Algumas vezes a palavra nada vale. Então, se a intenção dele, que vem do coração, é boa, pode ter certeza, no plano espiritual, ele será recebido. Será recebido bem lá no plano espiritual. Portanto, o que ele pode fazer? É tentar se corrigir e suprimir da sua vida o mau uso dessas palavras nesses momentos, né? Pensando assim, o que isso pode levar? Se a minha esposa, eu tô até sintonizado com ela, entendendo que ela tá recebendo bem isso aqui, porque ela conhece meu coração. Então, é só se suprir dessas palavras, tirar das suas vidas essas palavras. É coisa que acontece na vida da gente, que eu já contei. Quando a gente tinha lá os 18 anos, a gente tinha costume de falar muita bobagem. O tempo passa, a gente vai aprendendo dentro da doutrina, que vai nos ensinando. A gente vai se suprimindo dessas porcarias da vida. E a gente se transforma. Isso é uma verdade. Isso é uma verdade. Então, esse senhor também, se ele puder estar suprimindo de sua vida as palavras ruins que ele faz uso perante sua esposa, nossa, vai ser uma maravilha.
Muito bem, são 9 horas e 47 minutos. De Olinda, e a prece? Aquelas orações, aquelas preces que os centros espíritas recomendam que sejam feitas, né? Elas, com habitualidade, elas ajudam na reparação dos nossos erros? Como é que isso funciona?
Vamos dizer que as orações, elas nos dão força para superar os nossos erros. Porque nós precisamos ter algo que se chama vontade, né, para superar esses erros, superar esses hábitos dos palavrões, né, que o nosso amigo Valdir acabou de falar. A pessoa precisa ter vontade. Então, o que acontece conosco é que quando a gente está empenhado em nos melhorar, a gente começa a fazer uma autoanálise da forma como a gente está vivendo, das coisas que a gente tem feito. A gente fala assim, gente, eu não aguento mais isso, eu quero mudar. Então, a oração, ela vem como um fortalecimento para que a gente, então, fortalecido na nossa vontade, a gente fique firme naquilo, para deixar um vício, para deixar um defeito, para adquirir qualidades, para adquirir virtudes, tudo nós precisamos de vontade. E a oração, ela é esse degrau, assim, para que a gente consiga superar mesmo as nossas dificuldades. Então, é difícil. Eu digo que nos melhorar é quase um regime, né? fundo, quando você está conseguindo manter o regime, alguém lhe traz uma coisa muito boa ou convida você para uma festa, é a mesma coisa. Quando você está conseguindo manter, por exemplo, uma virtude que você quer ou deixar um defeito que você já não aguenta mais, parece que as coisas encaminham para testar, para ver se você está conseguindo. Então, por isso a força de vontade tem que ser muito grande, senão a gente não consegue. A gente patina muitas vezes, mas a gente vai devagarzinho. É assim, um degrau de cada vez mesmo. O importante é não deixar. Então a oração nos fortalece muito, muito, muito mesmo.
Muito bem, são 9h50. Ô Valdir, a gente tem um momento aqui no programa que a gente dedica aqui para falar da boa ação da semana, né? E essa semana aqui, você gostaria de destacar alguma coisa para o nosso ouvinte sobre boa ação?
É, nós temos esse caso dos refugiados, né, da Venezuela, que estão vindo para o nosso país, que a gente possa, como pátria do Evangelho, coração do mundo, possamos estar acolhendo esses nossos irmãos na medida do possível, para dar esse amparo necessário a todos eles, porque são famílias que saem de seu país, cruzando a fronteira, muitas vezes passando fome, frio, toda necessidade, que a gente possa estar acolhendo eles, mas que o nosso povo, o nosso governo, faça com que eles sejam bem acolhidos, dando oportunidade para todos eles de trabalho, para que eles possam, evidentemente, estar sustentando suas famílias, né, para aqueles que estão chegando.
Pois é, semana passada o governo lançou um plano emergencial de acolhida a esses refugiados, né, porque nós estamos recebendo aí em torno de 800 refugiados todos os dias, a cada dia 800 pessoas chegam lá na busca. Você foi muito feliz nessa colocação, buscando comida, alimentação. Isto é uma ação de caridade que nós estamos, o povo lá de Roraima está fazendo, e agora eles vão ser direcionados para outros estados do Brasil também, a oportunidade de fazer caridade coletiva, né? Muito, muito, muito interessante essa situação que nós vamos passar.
A propósito, deixa eu só colocar uma coisa bem rápida. Uma vez uma pessoa falou assim: por que que vocês servem sopas às sextas-feiras? Porque nossa casa tem um trabalho de distribuição de sopa. Por que que vocês servem sopa para esse pessoal na rua aí, que são os vagabundos? Aí eu virei para a pessoa assim: você gostaria que eu deixasse o meu irmão morrer de fome, assim, a míngua? É. E aí ele se calou, pensou um pouquinho, e acho que depois passou a sua a reflexão necessária, né? Vou deixar morrer? Não, de jeito nenhum.
Sabe que Chico dizia que nós não temos condição de prever as consequências de um ato de amor. Então, eu acho que a gente acolher bem essas pessoas é um ato de amor. É olhar o outro e dizer assim: se fosse eu no lugar dele, eu queria ser ajudado, eu queria que alguém me desse um prato de comida. Não é estender a mão. Então, nós não precisamos fazer grandes coisas, atos heróicos, não. Pequenos gestos de amor, né, terá consequências que a gente não tem nem condição de prever mesmo para a nossa vida.
E se você não tem nada a dar, você acabou de falar, faça uma prece por eles.
Verdade.
9h52, Eolinda, a pergunta de hoje é: existe céu e inferno? Eu pergunto, existe céu e inferno?
Existe.
Existe?
Dentro de cada um de nós.
Falou o programa inteiro, não existe.
Não existe um local geográfico. Vai não confundir. Existe um lugar geográfico, não é? Mas existe dentro de cada um. Por isso que é importante a autoanálise, né? Para a gente poder tirando os nossos próprios infernos e deixando que o céu...
Só os céus apareçam.
Você sabe que tem aquela... A gente... O Valdir está rindo porque... Não... Foi tudo errado, né, Valdir?
O programa inteiro era o programa inteiro.
Eu ia dizer que existe um local geográfico. É dentro de nós.
Dentro de nós, que nós, né? É verdade.
Não confunda.
Tem aquele... O caipira matuto, né? Que uma pessoa chegou perto dele, estava assim no portão, e falou assim para ele, assim, perguntou para ele. O moço chegou e falou: essa terra dá feijão? Não, essa terra não dá feijão. Não. E dá laranja? Não, não dá laranja. E dá mandioca? Não, não dá mandioca. Nossa, nada que eu plantar nessa terra dá? Ah, se o senhor plantar, dá.
Ah, pois é.
Não é? Então, é assim a nossa vida, não é? O que nós estamos plantando na nossa vida? É isso que vai dar. Então, como disse o Marinho antes dele se retirar, nós temos o costume de jogar para o outro, né? Achar, mas não é o outro que plantou, não. Fomos nós que plantamos. Então, a responsabilidade é nossa. Em Então, o céu e o inferno está dentro de nós mesmo, é uma nossa condição mental, né, de como nós vivemos e de que nós plantamos. Então, vamos plantar coisa boa aí para poder chegar lá no céu. Ou ter o céu em nós, né?
Deolinda, se você... nós estamos chegando nos momentos finais do Semeando a Boa Nova. Se você pudesse recomendar alguma atitude, algum comportamento, apesar da gente ter falado muito sobre isso, para o nosso ouvinte aqui, que está nos ouvindo agora, que está passando por um momento de dificuldade, por uma transição complicada na vida, um momento especial na sua vida, o que você recomendaria para essa pessoa em termos dela, para ela alcançar o céu dela? Né? Essas pessoas que estão nesse momento por aflições, com sofrimentos.
Olha, a primeira coisa é, Deus nos ama. Parece um clichê, né, do dia a dia, clichê até banal, mas é a verdade. Ele não quer que nenhum de nós vamos sofrer eternamente, porque ele acredita realmente que todos nós também temos em nós essa luz divina e nós podemos ser felizes. Então, vamos lá e plantar só coisas boas.
Muito bem, são 9h55, nós temos só mais 30 segundos de programa aqui. E eu queria agradecer muito a sua presença aqui hoje, viu, Deolinda Nunes, Semeando a Boa Nova.
Obrigada a vocês.
Fica o livro como recomendação, o livro-chave de hoje, o livro básico é o Céu e o Inferno, né?
A Justiça Divina.
Isso, segundo o Espiritismo, né? Está aí o Céu e o Inferno. Bom, muito bem. Deolinda, palavra especial sobre o tema de hoje.
Uma palavra?
Uma só.
Esperança.
Esperança. Muito bem. Saiu aqui a ganhadora da segunda hora de hoje, é a Neuza Maria Saqueto.
Ganhou um livro. Minha amiga!
Ela tá vendo? Eu falei que era amiga dela. Ganhou o livro da segunda hora de hoje e pode retirá-lo lá no Núcleo Espírita O Semeador, às quartas-feiras, das 20 às 21h30, e aos sábados, das 10 às 11h30, Rua Itapiranga, 312, Vila Floresta, em Santo André. Muito obrigado pela Deolinda, que esteve com a gente hoje aqui, tarefeira lá da Casa Assistencial Espírita Geraldo Ferreira de Santo André. Sábado que vem, o Rocha estará com a gente aqui, o Hilário Rocha, como ouvir nosso anjo da guarda. Você fica com a gente aqui no www.semeador.org ou no Núcleo Espírita O Semeador, Rua Itapiranga 312, em Santo André. Às 23h30, aqui na Rádio ABC, história de uma mensagem com o nosso companheiro Luiz Armando e o Sérgio Bueno. E, chegando por aqui já para pilotar os microfones ABC, o nosso querido João Ferreira com o programa João Ferreira.
Uma boa semana a todos.
Calêndula Homeopatia, tradição de 24 anos de confiança e qualidade, fornecendo medicamentos homeopáticos, manipulação de fórmulas, fitoterápicos, essências florais e produtos naturais. A farmácia homeopática que está pertinho de você. Calêndula Homeopatia, Travessa Portugal, número 19, pertinho do Shopping ABC. Telefone 4438-6802, de segunda a sexta até às 9 da noite e aos sábados até às 2 da tarde.
Pensou em construir ou reformar? A Casa Rossi tem tudo o que você precisa, dos materiais básicos até o acabamento. Na Casa Rossi você encontra qualidade, bom preço e um excelente atendimento. Aceitamos o Construcar e demais cartões de crédito. Também financiamos até 18 meses com cheques ou carnês. Casa Rossi, sua melhor opção para construir ou reformar. Rua Leonardo Fioravante, 130, Jardim Las Vegas, Santo André. Telefone 4451-7950. Visite nosso site www.casarossi.com.br.
Continue na ABC.
Daqui a pouco
tem mais.
Manacobil, a potência para o homem. Homem que está com disfunção erétil, homem que está sofrendo com a ejaculação precoce, esgotamento físico, mental, caído, derrubado. Quer potência? Quer força? Quer energia? Guarde bem este nome. Manacobil. Recupera o homem fisicamente e mentalmente. É potência! O homem fica forte.
acaba com a flacidez, é força, é energia, é ereção prolongada. Manacobil. Ligue agora, 3181-7477. 3181-7477. Manacobil, a potência, a força. 3181-7477.
95-300-8475 é o WhatsApp da ABC.
Um grande momento do nosso país se aproxima. Um momento de participação e exercício da cidadania. Milhões de brasileiros estão convocados a fazer as suas vozes e corações falarem mais alto pela democracia. Dia 9 de maio é o prazo final para tirar, transferir ou regularizar seu título de eleitor e poder votar nas eleições 2018. Não deixe para a última hora, porque a democracia é feita com a participação de todos. Procure um cartório eleitoral ou informe-se no site do TRE do seu estado.
Rádio ABC, a estação do verão.
Rádio ABC.
Sempre com mais alto astral e energia positiva.